Boa tarde. Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Divinópolis. Tem início a transmissão da 27ª reunião ordinária da 26ª legislatura desta quinta-feira, dia 14 de maio de 2026. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse também nossas redes sociais, @CâmaraDivinópolis, e fique por dentro de todas as notícias do Poder Legislativo. Na ordem do dia, 3 projetos de leis estão aptos para os vereadores apreciarem e votarem. A Câmara Municipal convida toda a população para participar da Semana Jurídica. Os atendimentos serão gratuitos das 13h30 às 17h na Escola do Legislativo, no edifício Costa Rangel, sobre a Loja 2. A programação será realizada nos dias 18 de maio, com atendimento em Direito Penal, dia 20 de maio, em Direito de Família, e no dia 22 de maio, com Direito do Consumidor. Uma oportunidade de acesso à informação, orientação jurídica e cidadania. Para início dos trabalhos oficiais, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 26 de maio de 2026, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da 27ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 26ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito ao vereador Flávio Marra que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito ao vereador Hilton de Aguiar que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
A palavra do Senhor diz: dais graças e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Pai nosso,
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual.
Muito obrigado ao vereador Flávio Marra e ao vereador Hilton de Aguiar. Fazendo uma correção aqui, 14 de maio de 2026. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do secretário Valmir Ribeiro que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Do Legislativo, ofício CM09 de 2026, Gabinete do Presidente. Presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, vereador Israel da Farmácia, que responde ao requerimento número CM 706 de 2026, de autoria do vereador Josafá Anderson. Convite da Câmara Municipal de Divinópolis. Convida a todos, a população de Divinópolis, para participar da 7ª edição da Semana Jurídica, uma parceria entre a Câmara Municipal, por meio da Escola do Legislativo, e o 48º Subseção da OAB de Divinópolis. Os atendimentos serão gratuitos e acontecerão de 13h30 às 17h, na Escola do Legislativo, do edifício Costa Rangel, sobre a Loja 2. Programação 18/5, diretor penal, dia 20/5, diretor das famílias, dia 22/5, diretor do consumidor. Será uma oportunidade para que a população tenha acesso a informações, orientações jurídicas de cidadania. Nosso compromisso é aproximar cada vez mais o legislativo da comunidade e oferecer serviços que contribuam para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esperamos vocês. Ofício 117/2026, dia 14 de maio de 2026, da vereadora Kel Silva, que justifica sua ausência na reunião ordinária no dia 14 de maio de 2026, por motivo de acompanhamento de família em situação ao médico. Do Executivo, Ofício Segov número 34 de 2026, de abril de 2026, da Secretaria Municipal de Governo, que responde ao requerimento número CM805-806 de 2026, de autoria da vereadora Kel Silva. Convite para Missa Conga de 2026, do dia 14 de maio de 2026, da Secretaria Municipal de Cultura, que convida para a 49ª Missa Conga de Divinópolis, que acontecerá no dia 17 de maio de 2026, no Santuário de Santo Antônio. De terceiros, ofício número 48 de 2026, do dia 2 de maio de 2026, do Conselho Municipal da Programação da Igualdade Racial, que convoca para reunião ordinária, que acontecerá na quinta-feira, dia 14 de maio de 2026, com primeira chamada às 13h30 e segunda chamada às 13h45, na sala de reunião da Casa dos Conselhos. Ofício número 29 de 2026, dia 11 de maio de 2026, do Conselho Municipal de Saúde, que informa a data da reunião ordinária, que acontecerá na quinta-feira, dia 13 de maio de 2026, a partir das 18h30, na nova sede do Conselho Municipal de Saúde. Ofício número 050 de 2026, do dia 12 de maio de 2026, do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, que informa da data da reunião ordinária, que acontecerá no dia 14 de maio, às 13h30, na nova sede da Casa dos Conselhos. Ofício número 12 de 2026, do dia 12 de maio de 2026, do Conselho Municipal de Assistência Social, que comunica a realização da reunião extraordinária no dia 18 de maio de 2026, segunda-feira, às 14 horas, na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador, segundo secretário Valmir Ribeiro. Passando para a segunda parte das leituras, solicito agora o vereador, primeiro secretário Valmir Breno Júnior, que proceda a leitura das proposições que são projetos, indicações, requerimentos, moções congratulatórias de pesar, de apoio e de protesto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal 95 de 2026, autoria Wesley Jarbas, altera a lei 6.907-22 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Código de Posturas do município de Divinópolis para estabelecer penalidades relativas à existência de focos de valores de vetores transmissores de dengue, chikungunya e zika vírus em lotes não edificados. Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal 103/2026, autoria Flávio Marra, dispõe sobre autorização de entrada de copos reutilizáveis em eventos realizados no município de Divinópolis, visando garantir o direito de escolha do consumidor e vedar a prática de venda casada. Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal 39/2026, Janete Aparecida, prefeita, altera a lei 9.649, de 23 de dezembro de 25, dispõe sobre o plano plurianual de governo do município de Divinópolis para o período 26 a 29, para a inclusão da ação 02-06-02-12-365-2060-2358. Gestão de Educação Infantil Fundeb, ET, 4%, totalizando o montante de R$ 6.030.000. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal 40/26, Janete Aparecida, prefeita. Autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria, na Secretaria Municipal de Educação, crédito especial no montante de R$ 6.030.000. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal 41/2026, Janete Aparecida, prefeita. Altera os itens que menciona o anexo 7 da Lei 6.655/2007, dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores do Poder Executivo do município de Divinópolis, para atualizar as gratificações de cargos específicos da saúde e vigilância. Emenda 19/2026, autoria Flávio Marra. Emenda modificativa CM-1926 ao PL-CM-54/26, para estabelecer a possibilidade remissão total dos juros e multas e a possibilidade de parcelamento em até 24 vezes. Indicação 264/26, autoria vereador Breno Júnior. Solicita a prefeita municipal a implantação de redutor de velocidade ou quebra-molas para moderação de tráfego na comunidade do Choro. Indicação 519/2026, autoria de Aguiar. Solicita a prefeita municipal pintura estratigráfica, sinalização horizontal na Avenida do Trabalho, no trecho compreendido entre Dolores de Aguiar, Rabelo e João Severino de Azevedo, no Interlagos. Indicação 837/2026, autoria Kel Silva. Solicita a prefeita municipal estudo a respeito de instalação de quebra-mola na Alameda Rei Claro entre Rio Perdido e Rio Bananal, no Tietê. Indicação 838/2026, autoria Kel Silva. Solicita a prefeita municipal estudo a respeito de proibição de estacionamento na esquina da Mato Grosso com João Notini, a fim de melhorar o trânsito e aumentar a segurança viária do pedestre e motorista. Indicação 1009/2026, autoria Neiburger. Encaminha a prefeita municipal Janete Aparecida, anteprojeto anexo, altera o zoneamento de uso e ocupação de solo da quadra 56, Distrito Santo Antônio dos Campos. Indicação 1247/26, autoria Vitor Costa. Solicita à prefeita municipal que seja adotada as medidas de fiscalização, controle de velocidade, manutenção e calçamento na via Rua Soldado Joaquim Gonçalves, próximo ao Botafora do bairro Realengo. Indicação 1248/2026, autoria Vitor Costa. Solicita à prefeita municipal disponibilizada a previsão do dia e horário aproximado para a realização do serviço de limpeza de fossa no momento do atendimento das solicitações feitas pelo APP de Divinópolis ou pelo WhatsApp da DIVA, assistente virtual. Indicação 1249/2026, autoria vereador Vitor Costa. Solicita à prefeita municipal limpeza e capina, manutenção e passagem de máquina na rua Poços de Calda, no trecho entre Manhuaçu e Patos de Minas. Indicação 1376/2026, autoria Valmir Ribeiro. Solicita à prefeita municipal alargamento da ponte localizada na comunidade rural de Lagoa. Indicação 1377/2026, autoria Valmir Ribeiro. Solicita à prefeita municipal extensão da rede de baixa tensão na comunidade rural do Choro. Indicação 1378/2026, autoria vereador Valmir Ribeiro. Solicita à prefeita municipal Janete Aparecida pavimentação asfáltica na Avenida Maria Aparecida Soares, bairro Jardim Primavera. Moção congratulatória 56, autoria Vitor Costa, ano 2026. Moção em homenagem à Escola Dona Antônia Valadares. Requerimento 420, Flávio Marra, do ano 2026, requer ao presidente da Câmara retirar de tramitação e arquivamento da emenda modificativa 17/2026 ao projeto de lei CM-054/2026. Requerimento 1244/2026, autoria vereador Vitor Costa. Requer à prefeita municipal informação complementar, documentação comprobatória acerca da concessão do adicional de insalubridade aos profissionais da rede de atenção psicossocial, RAPS, do município de Divinópolis, especialmente aqueles lotados no CAPS 3, CAPS AD 3 e CAPS 1. Sem mais, presidente.
Muito obrigado, primeiro secretário Breno Júnior. Não havendo o uso da tribuna livre, passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passo a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador, líder do Cidadania, o vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. Inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e pedindo Dorel para estar colocando a foto do evento que ocorrerá nesse sábado, agora dia 16, de 8 às 11, lá na Praça São Sebastião, um evento promovido pelo posto de saúde do bairro Afonso Pena, onde teremos várias atrações ali, aulas de dança, vacinação, lanche. Então, imperdível, né, este movimento que nós estamos apoiando ali, promovido pelo posto de saúde do bairro Afonso Pena. Então, eu quero estar parabenizando aqui toda a equipe ali do bairro Afonso Pena, na pessoa do Gabriel, que é o gerente, está parabenizando e convidando todos vocês para participar deste evento. É um evento muito agradável, né? Nós teremos lá várias atividades, leve crianças, terá também aferição de pressão arterial, várias outras atividades. Então, importante essa participação da comunidade com essas ações da unidade de saúde do bairro Afonso Pena. E com essa ação, a gente convida também as unidades para estar promovendo, a gente está sempre apoiando, né, o do Serra Verde e outros bairros mais. Então, fica aí nossos parabéns e o convite a todo o bairro São Sebastião, Afonso Pena, Alto São Vicente, toda a região ali está convidada para este evento. Senhor presidente, que pediu o Dorel para estar colocando a foto da reunião que eu tive ontem na Câmara Municipal de Carmo do Cajuru, com o presidente Rafael e com o meu irmão em Cristo, vereador Sérgio. A gente foi tratar de vários assuntos, dentre eles a AMG 345, que liga o município de Divinópolis a Carmo de Cajuru. A gente teve a oportunidade, senhor presidente, de cerca de 3 anos atrás, fazer uma reunião ali no entroncamento ali daquela estrada que vai para o Complexo da Ferradura, com o deputado Domingos Sávio, com o ex-prefeito Gleides Azevedo, e com o diretor, o gerente de operações Alípio, onde a gente mostrou a necessidade de estar fazendo ali várias alterações. E nesse tempo oportuno foi colocado lá um redutor de velocidade que praticamente não existe mais. Está achatado, sem pintura estratigráfica. Então a gente já fez ofício para o Alípio do DR, para estar fazendo essas modificações, essas alterações, em especial voltarmos a falar sobre a municipalização dessas AMGs, em especial essa que liga Divinópolis a Cajuru e ali Divinópolis a Ermida. Né? Essas rodovias estão muito danificadas, só muitos paliativos são feitos. Na época a gente conversou, tinha uma proposta do governo estadual estar municipalizando, pagando cerca de R$ 900 mil por quilômetro. Mas eu acho que foi falta de um trabalho dos deputados junto ao governo para melhorar ou fazer uma contraproposta. Eu acho interessante que voltamos a sentar e conversar sobre essa municipalização desses dois trechos, que eles são muito importantes e tem que ser duplicado, ou se não fazer algumas faixas duplas ali, modificar várias coisas, as entradas de alguns bairros, indo ali para Ermida, nós temos várias deficiências ali no bairro Bela Vista, né? Belo Vale, do Belo Vale, então, e também indo para Cajuru, vários pontos ali de conflito ali entre os carros que ali passam. Então, seria importante voltarmos a conversar com o governo do estado, com o DR, e para isso, senhor presidente, a gente já está buscando uma agenda lá em Pará de Minas, onde fica o DR que toma conta aqui desses trechos da MG. Então a gente vai buscar novamente tratar deste assunto. A proposta que a gente sugere é que seja feita a duplicação, todos os entroncamentos, aí sim passe para o município já resolvido todos os problemas. E a partir daí fica por responsabilidade do município zelar. Porque do jeito que está, está abandonado. Né? As placas você já não vê mais nada escrito. Então está perigoso, em especial a que liga Divinópolis a Carmo do Cajuru. Então é importante a gente voltar a trabalhar nesse sentido, buscando soluções, né, práticas. E ali foi palco de vários acidentes. Então eu fiquei preocupado quando eu fui lá para Cajuru. Queria estar mandando um abraço lá para o presidente da Câmara Municipal de Cajuru, o Rafael, e também o meu irmão em Cristo, o vereador Sérgio. E a gente vai voltar a se reunir depois dessa reunião que eu terei lá no, na cidade de Pará de Minas, com o diretor do DR, Alípio. Sr. Presidente, queria estar pedindo para estar colocando a foto agora do gari, né, onde hoje, se Deus quiser, nós estaremos aprovando nesta casa o projeto de lei que institui o dia 16 de maio, o dia municipal do gari, acompanhando o calendário federal. Né, então, já é comemorado, né, o dia 16 agora, dia do gari, então Divinópolis também terá esse privilégio de estar homenageando esses guerreiros. Os garis são muito lembrados, senhor presidente, quando esquecem uma sacolinha para trás, mas não é lembrado quando eles estão garrados, faça chuva, faça sol, eles estão garrados lá fazendo o trabalho deles. Então a gente vai ficar muito satisfeito se conseguir aprovar este projeto de lei nesta tarde. Lembrando que nós estamos junto com os garis no tocante ao projeto, ao PL 4146, que já está no Senado, aguardando, né, os bonitão lá votar favorável a esse projeto tão importante. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Parabéns, novo vereador Josafá Anderson, e passo a palavra para a próxima vereadora inscrita, a vereadora do Avante, Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente exercício, vereador Breno, demais vereadores, pessoal de casa. Gente, eu estou numa felicidade que vocês nem imaginam. De uma notícia ali agora dos deuses. Matheus Simões vai vir de Divinópolis, até que enfim. E para quem está achando que eu vou correr, está muito enganado, porque eu sou muito mulher porque eu faço. Então vamos trabalhar. Só para avisar que ele vai vir. Pessoal, na semana passada, eu pedi a palavra como líder do Avante para poder dar um recado aqui, e na terça-feira eu esqueci. Então eu gostaria que os nobres colegas, por gentileza, prestassem atenção para se policiarem mais. Até então não aconteceu nada, mas a gente não sabe amanhã, né? É igual cabeça de bacalhau, alguém já viu? É igual cabeça de juiz, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, é referente a uma lei, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados. Artigo 1º. O número da lei é 13.709, de 14 de agosto de 2018. Artigo 1º. Essa lei dispõe sobre o tratamento de pessoas, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais da liberdade e de privacidade e livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Parágrafo único. As normas gerais contidas nessa lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estados, Município, Distrito Federal e Município. Então, a gente falou... como que fala? Esqueci o nome da palavra. Agora a gente vai falar o português claro para todo mundo entender. Aqui ninguém é obrigado a não ajudar a ninguém. Mas essa lei aqui, ó, se eu chegar aqui e falar assim, o Pedro José, não sei das quantas, está lá na UPA. Eu falei o nome dele, eu não posso falar o nome dele. Sabe por quê? Porque vai que amanhã eles resolvem entrar contra mim na justiça e dizer que eu estou expondo o fulano que está na UPA. Então, gente... Tem uma lei que protege. Então, aqui ninguém é obrigado a não ajudar. Quer falar que está ajudando alguém na UPA, ou no hospital, qualquer coisa? Pode. Mas nós temos uma lei que proíbe. E a gente não sabe quem é que está lá fora olhando a gente aqui dentro. Então, é melhor evitar para não criar tumulto. É o que eu queria falar na outra semana, que na terça-feira eu esqueci. Bom, eu falo que o mês de maio, né, é um mês abençoado, né? Então amanhã é aniversário do Bruno Davi Bueno. Vocês já ouviram falar esse nome? Falando Bruno Davi Bueno, eu acredito que não. Mas se eu falar o Bruno Bueno, aí a turma sabe. Amanhã é aniversário do Bruno. O Bruno hoje trabalha no nosso gabinete. É um presente que Deus mandou pra gente, né? E Bruno, eu desejo para você tudo de bom que essa vida possa lhe oferecer, tá? E que você continue do jeitinho que você é. Que você tá assim, não é no ponto não, porque fica uma palavra meio esquisita, né? Você é um cara assim, 10. E vai chegar no 20 tranquilamente, sem precisar de grandes trampolins. É na sua, e vai dar tudo certo na sua vida. Bom, hoje a nossa assessoria esteve no Centro de Convivência do Idoso Fátima Russo, lá no bairro Bom Pastor. E eu tenho muito orgulho em ter destinado recurso para a compra dos climatizadores que foram instalados no local. O nosso mandato sempre se preocupa com os idosos e sempre vai se preocupar. Às vezes, eu falo pouco dos idosos aqui, mas sabe por quê? Porque são assuntos tão melindrosos que a gente resolve lá fora, resolve o problema do idoso, tudo bem, está resolvido. Entendeu? Mas a gente também trabalha nessa área. Eu queria falar sobre o ponto de apoio lá do Candelária. Hoje eu quero falar sobre o assunto, sobre o ponto de apoio do bairro Candelária. Um espaço sonhado há muito tempo pelos moradores da região. Mas eu venho aqui reconhecer, isso é difícil, tá? Reconhecer que, infelizmente, o ponto de apoio ainda não foi utilizado da forma correta, da forma que a gente gostaria que ele funcionasse. Mas eu quero contar por quê. Porque ao mesmo tempo que estava se fazendo o ponto de apoio do Candelária, se começou a construção da unidade de saúde Dom Cristiano, que foi uma parte do recurso, foi do leilão dos lotes na época do governo para trás, do Gleice atrás, e um pouco da prefeitura, e eu tive que também colocar emenda impositiva para terminar o Dom Cristiano. Então, ou seja, se dividiu demais a polarização ali dentro em relação a ter a unidade de saúde e ao ponto de apoio. Para o ponto de apoio existir, gente, houve uma reunião dos moradores, nós temos ata da reunião, nós temos vídeos, era o secretário Alain, tudo feito na forma correta. Só que aí, ao mesmo tempo, lá em cima, eles resolveram fazer a unidade de saúde. Mas não vai ficar fechado não, tá? Nós conseguimos a unidade lá em cima, igual eu falei, do bairro Dom Cristiano, que desafogou bastante a região. E o ponto de apoio acabou ficando em segundo plano. Isso está me incomodando bastante. Por isso quero anunciar aos moradores da região que nós destinamos recursos das nossas emendas impositivas para a realização de atividades no local ainda neste ano de 2026. E em breve a gente vai colocar para todo mundo o que é que vai acontecer lá no ponto de apoio no Candelária. Doutor Delano, eu peço licença porque eu vou tocar num assunto aqui que lhe pertence, mas eu preciso falar. A Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis emitiu um alerta após o aumento expressivo dos casos de síndrome respiratória aguda grave registrados. Divinópolis contabilizou 3 casos em janeiro, 2 casos em fevereiro e 6 casos em março e 15 em abril. O número representa um aumento de 150% em relação ao mês anterior às crianças menores de 5 anos. E o uso de máscara e 150% em relação ao mês anterior. As crianças menores são as que mais são afetadas. A CEMUSA orienta que pacientes com sintomas leves procurem inicialmente as unidades de saúde. Já os casos mais graves devem ser encaminhados à UPA, que funciona 24 horas. O município também reforça a importância da vacinação e as medidas preventivas, como higienização frequente das mãos, ambientes ventilados e o uso de máscaras em caso de sintomas respiratórios. Vocês já devem ter visto de que a UPA ela já informou que está sendo obrigatório o uso de máscara lá na UPA, né? E a gente está realmente sabendo que a gente está tendo muitos casos. E não está aqui não, mas eu quero citar. Ontem eu tive uma reunião com a Sheila, a Simone Zanardi e a outra Simone para poder ter uma noção dos primeiros 30 dias de funcionamento da unidade Quintino Nilda Barros. Né? A gente tem que saber. Até porque no dia da inauguração ficou muito bem claro de que a população, ela tem sim que respeitar quem trabalha na unidade de saúde, mas o respeito é recíproco, né? E lá na parede tem o número de todo tamanho da ouvidoria. Gente, usa o número da ouvidoria, porque não adianta reclamar na posta do mercado, no ponto do ônibus, dentro do ônibus, fazendo cabelo, fazendo a unha. Não, vocês têm que reclamar na hora certa. Então, eu perguntei para a Simone, e aí, Simone, quais são as novidades que você tem que dar em relação aos primeiros 30 dias do Quintino Nilda Barros? Bom, teve ligação negativa? Teve. Mas teve muita ligação positiva. E isso é bom. Sabe por quê? Estou numa sede nova, uma sede própria, ampla, bonita, aconchegante. As pessoas hoje estão entendendo o que é o serviço público, de como o SUS funciona. E no dia realmente da inauguração, conforme a Simone falou ontem, que vai ser uma inauguração que vai ficar para a história, né? Porque ela não foi só uma entrega à população. Ela foi totalmente diferente do que tudo que já viram. Não é uma forma de aparecer, gente, entendam isso. É porque realmente eu fiz um convite e a pessoa apareceu, que foi o Padre Géder, criado no Quintino. Então, eu gostaria de agradecer aos profissionais que trabalham lá e dizer para eles, continuem trabalhando da forma certa. Senhor usuário, se tiver reclamações, é preciso ligar sim, porque senão não melhora. Até semana que vem.
Parabéns, vereador Ana Paula do Quintino. Na sequência, vereador Hilton de Aguiar. Senhor presidente do exercício, Wesley Jarbas, vereadores, imprensa, a todos que assistem pela TV Câmara, boa tarde a todos. Deixar um abraço aqui, senhor presidente, ao nosso amigo e querido, né? Além dele, várias pessoas que nos acompanham, nos cobram no meio da rua, em especial o senhor Gésio, dona Cleusa do Buritis. Seus familiares, muito obrigado aí, está sempre nos assistindo. E assim, um casal, nota mil, que Deus abençoe vocês. Senhor presidente, nessa semana, na terça-feira, a Câmara Municipal, ela recebeu aqui um documento, né, do Hospital São João de Deus, fazendo alguns relatos, até mesmo atendimento lá, que ninguém, vereador, acredito que a cidade, nenhum, ninguém é contra. Mas num caso ocorrido de um rapazinho, né, de 13 anos, um jovem, João Vitor, não só esse vereador Hilton de Aguiar, mas também o Etuel também está acompanhando e acompanhou junto com a família, não é isso, vereador? Ele é atento e eu até falei na tribuna da última vez, na última semana, na quinta-feira, hoje está com 8 dias, onde que eu fiz a citação aqui do mesmo, dizendo o seguinte, e vou voltar a falar. Eu não tenho nada contra o hospital, respeito vários ali. É até mesmo, é o único hospital da nossa cidade que é, atende pelo SUS, mas às vezes tampa as vistas para algumas coisas. E sim, lá existem alguns médicos reguladores, sim, que eles, às vezes, a maior parte das vezes, eles não aceitam o paciente. E o caso do menino João Vitor não foi diferente, senhor presidente. Esse menino, onde que eu fiz a citação, o El, é, até mesmo porque teve um caso no posto de saúde, pelo que a família relatou, e o El está à frente, estamos juntos nesse trabalho. Isso, o El até já pediu para abrir um procedimento, enfim. Mas, no decorrer do tempo aí, eu acompanhando junto com ele, ele está sempre atento, ele mora no bairro, um vereador da região, e eu também fui procurado, e fiz um vídeo na porta da UPA, sim, cobrando, mas ninguém falou o nome de hospital, ninguém falou nada, mas eu acho que por obrigação, é, até o Sistema Único de Saúde, que é dentro de Divinópolis, a regulação não funciona de hipótese nenhuma, e esse garoto, o João Vitor, estava correndo um risco de vida, pois ali na UPA eles desdobram, mas a UPA não é o hospital, a UPA é um lugar que infelizmente todo mundo sabe. Cozinha Ana Paula até acabou de fazer a citação aqui, hoje pedindo todo mundo para usar máscara, enfim, mas a UPA, a nossa unidade de pronto atendimento, ela é atenta e não dá conta das demandas, às vezes. Por isso temos o hospital, sim, que é pelo SUS, que às vezes alguns médicos reguladores, eles negam, sim, alguns atendimentos. E se nós, vereador Hilton e o El, e alguns outros colegas, se não fosse para cima, esse menino não teria conseguido entrar essas vagas. Então, assim, é nojento falar isso, presidente, porque quando é época de pedir, vou falar de novo, viu? Mandou mensagem, pode mandar de novo, não vou ficar respondendo, não. Pois eu trabalho para o povo. Eu não trabalho para o hospital, não tenho satisfação para dar para o hospital. Se é que vocês querem que escreve ou vocês querem que continue falando? E outra coisa, vai mandar para cá papel, eu vou vir cá e vou falar de novo, porque é muita incompetência, é muita covardia. Um jovem de 13 anos quase morrendo na UPA, unidade de pronto atendimento, e sendo que o hospital, mesmo sendo atendido pelo SUS, sendo que ele já passou pelo hospital, sabendo da situação, não fizeram nada. E vou continuar cobrando. E tem um detalhe, não adianta, a pessoa que mandou mensagem para mim durante a noite, não precisa de mandar mensagem que eu não vou responder. E sabe bem o que eu estou falando, né? Então não adianta, ah, vereador, não adianta, eu não trabalho para vocês, não tem satisfação, e continuo falando. Bobo de vereador que fica tocando emenda impositiva em hospital. Porque, infelizmente, as pessoas, as pessoas daqui da nossa cidade, eles põem para fora. E os de fora, eles colocam dentro do hospital. A culpa é da regulação, sim. Mas tem médico que regula, que quando chega lá o pedido de um paciente, eles não tem vaga. E pode ter certeza que tem vaga, sim. Até respeito muito alguns colegas, inclusive o Renato, que hoje faz frente, o Renato Ferreira, está sempre atento, ele me cobra, fala, ô, vereador, eu não estou aqui criticando ninguém, não. Só que, se mandar papelzinho para cá, para cobrar de vereador, não vai calar nossa boca, porque eu vou continuar falando. Não, se mandar papel de novo, não, faz um teste, manda aqui, fala meu nome, porque foi eu que falei do hospital. Hilton de Aguiar, tá? A disposição, coloca o vereador Hilton de Aguiar, manda, que eu vou ficar respondendo. E não adianta não, porque não vai me calar, eu vou continuar falando que eu trabalho em prol do povo. E é um hospital, com todo respeito, é o Sistema Único de Saúde. Há poucos dias respondeu que o Flávio Marra mandou aqui, ah, porque o hospital, ninguém quer saber nada de hospital, quer que o pessoal seja atendido. A UPA lá lotada e cheia de vaga dentro do hospital, e vocês podem muito bem pedir a regulação, porque dentro do hospital tem reguladores e dos médicos, eles vão aparecer falando que não pode. Eu vou começar a dar o nome dos médicos, vou pedir algumas pessoas entendidas, sim, vou começar a dar o nome, porque infelizmente é a verdade. Eu não estou aqui para puxar saco de ninguém, mas se mandou um papel do hospital aqui, vou falar. Eu não tenho rabo preso com hospital nenhum, infelizmente. E esse garoto, João Vitor, quase veio a óbito, né, Uel? Quase veio a óbito, mesmo com mesmo a regulação que não funciona do Estado, mas sabendo que temos um hospital dentro de Divinópolis que atende pelo SUS, que sabia do caso. É, então, através da pressão. Isso, através da pressão. Ué, o Hilton, nós estamos trabalhando em conjunto, que aconteceu esse fato. Parece que eles acham bonito o seu presidente. Parece que eles acham bonito que eu mandar um papelzinho. Ah, a unidade. Tudo bem, eu respeito todos que trabalham aí. Mas covardia. De novo, manda mensagem no meu WhatsApp aqui me enchendo o saco. Pediu que eu nem respondi. E manda papelzinho para cá. Mandou, eu vou falar de novo. E vou falando. E de novo, vereadores. Bobo de vereador que manda emenda impositiva. Porque, infelizmente, não atende bem nossa cidade e doa a quem doer, que eu vou continuar falando. Senhor presidente, pulando de uma coisa para outra. E de novo.
Manda papelzinho para cá para ficar lendo, mas eu digo o seguinte, fala o nome dos vereadores, porque vocês colocaram, foi todos os vereadores, sempre foi eu que falei, Hilton de Guiar, que gravou lá, ninguém, nenhum vereador aqui sabe, nós sabemos que nós não temos competência para colocar ninguém do hospital, não. Ah, mas para cobrar, meu amigo, nós temos competência que sim, e vou continuar cobrando, tanto faz aqui, tanto faz na porta da UPA, porque infelizmente, ou felizmente, graças a Deus que nós temos uma UPA, onde que o Zé, eu acho que o Zé Márcio tinha que tomar conta dessas coisas tudo, sabe, Washington, porque eu nunca vi, o tanto que a UPA melhorou, você tem uma ideia, poucas emendas, igual a Ana Paula, você e vários vereadores mandou emenda. Você viu o que foi feito lá dentro da UPA? Que maravilha para o pessoal com problema de ortopedia. Ficou maravilhoso. Zé Márcio e toda a sua equipe dentro da UPA. Sendo que eles preocupam. Mas eu estou falando, manda mais papelzinho aqui, mas quando vocês mandar, manda direcionar, dá o nome. Porque quem falou isso aqui foi eu, não foi nenhum dos colegas, não. Manda de novo. Senhor presidente, de uns a gente fala e de outros a gente dá os parabéns. Eu vou mandar um abraço aqui, né, a toda a equipe aí do Irajá Nogueira, pela excelente festa que ele fez ali do queima do alho, né, no sábado, onde eu acredito que a maioria dos vereadores, né, Vitinho, você, o Almir, o Osho, que não perde uma aí, que ele gosta, a maioria dos vereadores estiveram aí, viu o tanto. Aí, Osho, onde que eu falo? Não fez barulho nenhum. Olha o povão que estava lá. Não, mas eu sei, eu não estou falando, eu estou falando de uma coisa, estou falando de outra. Então, assim, eu estou falando assim, na festa do Irajá, a queima do alho, onde que ele beneficia várias entidades filantrópicas da nossa cidade. Ó, sem comentário, Irajá, você e toda a sua turma, parabéns. E continue aí, ó, ajudando as pessoas. Não precisou do que esse tum, 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 tum. Não precisava do que a folia, tudo que é barulhado. Uma festa bacana, pessoas, assim, não tem nem o que falar. O tanto que a festa foi bonita, muita comida, muita gente bonita, assim, muito entendimento bacana. Então, de novo, ao Irajá. Eu acho que esse pessoal que mexe com essas bandas aí nessa cidade nossa, eles tinham que aprender. É verdade. Tinha que aprender, ou estão pegando. Ô Irajá, por que você não dá uma aula para essa turma aí, o que quer fazer uma festa? Uma festa normal, de pessoas civilizadas. Faz, meu irmão, porque eu acredito eu que você vai desmembrar muita coisa, porque eu vou te contar, infelizmente, tem algumas festas, eu não vou nem fazer citação, que eu já falei e já deu pano para a manga, mas você, Irajá, é diferenciado, é uma festa bacana, que Deus continue te abençoando, e todas as entidades, com certeza, estão falando o mesmo. E, finalizando, senhor presidente, eu gostaria aqui, né, em nome, acredito que os vereadores estão sentindo isso também, dar os parabéns à nossa prefeita Janete. Pouco prazo aí que ela está na gestão, assim, como prefeita, ela já passou por essa casa, foi vice-prefeita no mandato passado, agora hoje como prefeita, o tanto pela forma, né, que ela está conduzindo os temas polêmicos de alguns projetos aqui da nossa cidade. Ela está indo, está explicando para as pessoas, está fazendo de tudo aí para mostrar a realidade. Não é igualzinho, eu não estou fazendo citação de outros prefeitos, mas várias vezes nós votamos projetos aqui nessa casa, projetos na surdina, projetos sem o povo ficar sabendo. Depois que eles acordavam, o projeto já tinha sido votado. Então a Janete aí, né, a administração, a todos que estão envolvidos, e parabéns, viu, prefeito, pelo que você tem feito na nossa cidade, em especial esses projetos polêmicos, que todo mundo sabe que é muito polêmico, mas eu acho que é a única que teve coragem. Porque esse projeto já deve ser, alguns projetos já eram para ser votados já há mais tempo. Mas ela não, ela chegou à frente e está mostrando, mas sem mandato para surgir, está explicando, está indo a alguma secretaria, chamando os servidores, e não só os servidores, mas também na nossa cidade, está dando a cara para bater. Então a você, que Deus continue te abençoando, parabéns de novo. Acredito eu que não só eu, como os vereadores, estamos assim, muito felizes e satisfeitos trabalhando com você, porque você está fazendo um papel diferente. Então, de novo, a Janete, toda a sua turma, toda a sua administração, que Deus continue te abençoando. Estamos juntos aqui, porque eu sei que não é fácil, mas pode ter certeza. Quando a estrela brilha, algumas pessoas querem jogar pedra para ofuscar. E você não é diferente, você está fazendo um papel bonito e diferente. Então, que Deus continue te abençoando e muita sorte, que depender de alguns, nós vereadores aqui, estamos juntos para somar. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra.
Parabéns, vereador Hilton de Aguiar. Na sequência, vereador Washington Moreira.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas aqui no plenário, pessoas também que nos assistem pela TV Câmara, nosso muito boa tarde. Senhor presidente, trago nessa tribuna hoje novamente. Ontem eu estive visitando o projeto Fazendo Arte. Eu quero aqui cumprimentar, mandar um abraço para a Nelly, Eleni, que nos atendeu muito bem. E eu me identifiquei muito, porque é um projeto que nós já fazemos também há muitos anos para a nossa cidade. Eu que venho de projetos, eu quero aqui sempre falar do projeto Amigos do Próximo, que é um projeto que ajuda famílias em situação de vulnerabilidade social e em outros segmentos. A gente sabe o tanto que faz a diferença na vida das pessoas que precisam, sabe, desse olhar humanitário. Eu fico muito feliz de saber que esse projeto Fazendo Arte, através da Leni, que existe há mais de 20 anos aqui na cidade, atendendo crianças, ajudando as crianças, levando para aquelas crianças ali aulas em todos os segmentos esportivos, aulas de dança, aulas de violão, aulas de arte. Eu falo que esse vereador é um vereador que defende e vai defender durante todo o nosso mandato aqui a cultura, que é uma das nossas bandeiras. Eu falo, quando a gente fala daquilo que você tem na vivência, o que você sente no coração, é muito bom, porque não é forçado. Você não precisa subir aqui nessa tribuna aqui e criar um personagem. Quando você fala as coisas de coração, porque você acredita naquilo que você defende, é totalmente diferente. Porque você não precisa aqui, de maneira alguma, se autopromover. E esse vereador, ele não se promove em cima de nada, porque eu estou um vereador. E enquanto eu estiver como vereador, eu vou estar aqui defendendo aquilo que eu achar que é certo. Eu quero aqui agradecer a Leni, falar para a Leni que ela pode contar com este vereador, não só a Leni, mas também os projetos sociais da nossa cidade, que faça como a Leni, pode contar comigo. Porque além da gente ser o vereador do povo, a gente também é o vereador do social. Eu vim do social. Eu, como presidente de bairro por vários mandatos e fundador da Associação de Moradores do Bairro Catalão e Vila João Cota, eu sei o que, os bairros precisam. Eu sei o tanto que faz diferença na vida das crianças e daquelas pessoas, vereador Vitor, que não tem condição de pagar. Aquelas pessoas que precisam das políticas públicas. Mas já que, infelizmente, a política pública não faz isso, quem faz é o terceiro setor. Eu sei o que é o terceiro setor, portanto, eu criei aqui um projeto nessa casa aqui para poder valorizar o terceiro setor. E o terceiro setor, muitas das vezes, vereador Anderson, ele faz mais do que os poderes públicos. Muito mais. Sabe por quê? Porque são pessoas que já foram ajudadas um dia. E quando a gente foi ajudado, como eu já fui ajudado, a gente tem esse sentimento de gratidão, de poder querer fazer mais. E com isso surge no coração da gente poder servir. Então fica aqui meu agradecimento. Domingo, às 8 horas da manhã, lá na Praça Santuário, vai ter um aulão lá do projeto Fazendo Arte, onde que esse vereador vai estar presente e vai estar participando. Fica o convite para todos os vereadores que quiserem participar também. E é isso aí, gente. É fazer a diferença na vida das pessoas. Leni, parabéns. Conta com esse vereador. E você que adquiriu um boné como esse aqui, e também esse boné aqui, ó, que ficou muito bom para você poder... Agora nós vamos ter agora a Divina Expor. Olha que seu boné bacana. Você pode estar entrando em contato lá com a Leni, ou se não com o Instagram Fazendo Arte. Você vai comprar num preço bacana, que além de você ter um boné desse maravilhoso, você vai poder estar ajudando o projeto Fazendo Arte. Senhor presidente, eu quero aqui continuar nossa fala. É um momento histórico. Um momento que eu, a gratidão do meu coração, ela chega assim, transbordar. Eu quero aqui ler, porque eu fiquei pensando muito durante a noite, como que eu ia trazer essa notícia para Divinópolis. E Deus me abençoou muito de eu estar aqui hoje como vereador. E onde que hoje eu subo aqui nessa tribuna com orgulho e sentimento de missão cumprida. Alguns meses atrás, promovemos nesta casa uma audiência pública histórica sobre a importância da colonoscopia e do rastreamento do câncer colorretal. Uma pauta que nasceu da minha própria vivência como usuário do SUS, enfrentando exames, biópsias, medo e a espera pelo diagnóstico há dias. Estou um pouquinho assim emocionado, porque é fruto de um trabalho e de uma vivência que eu tive que viver para me poder estar aqui hoje trazendo essa notícia aqui para os colegas vereadores, principalmente para o nosso médico, doutor Delano, que faz jus, defende aqui a saúde de unhas e dentes, e é uma pessoa que eu admiro muito, cada dia admiro mais, porque além de médico, é um médico que defende o social também, que também identifico muito com o nosso trabalho. Continuando aqui, na audiência, reunimos profissionais da saúde, representantes da CEMUSA, da ACOM, médicos especialistas como o Dr. Fábio, esteve aqui presente, e também a participação da população para discutirmos a prevenção e salvar vidas. Fomos o primeiro mandato desta Câmara a promover um debate específico sobre a colonoscopia como ferramenta essencial no combate ao câncer colorretal. O mais importante é que essa iniciativa não ficou apenas no discurso. Nosso mandato acompanhou os desdobramentos, cobrou ações e participou da construção que hoje resultam na implantação da linha de cuidado do câncer colorretal. O projeto, que aqui eu vou destacar para vocês verem, esse projeto que está aqui na tribuna, que é que o cameraman aqui destaque aqui para nós, que chama Projeto Colona. Através desse projeto, agora, Divinópolis conquista um reconhecimento histórico ao ser o único município da macro-região oeste de Minas Gerais selecionado para a Mostra Nacional, Brasil, aqui tem SUS, levando ao cenário nacional um projeto voltado à prevenção, diagnóstico precoce e fortalecimento do SUS. Isso prova que debate sério, compromisso público e acompanhamento geram resultados concretos. Vidas salvas, dignidade e mais chances de cura para a população. Eu quero aqui parabenizar a CEMUSA, através da nossa secretária Sheila, a ACOM, também que todos os profissionais da saúde, médicos, técnicos e todos os cidadãos envolvidos nesta construção coletiva. Divinópolis hoje se torna referência em saúde pública e prevenção. E seguiremos firmes, acompanhando cada passo dessa conquista. O mais importante é que essa iniciativa não ficou apenas aqui em discurso e apenas numa audiência pública, igual a gente sabe que sempre acontece aqui nessa casa, doutor Delano. Essa audiência pública, ela nasceu frutos dela hoje, esse projeto Colona, que é destaque hoje e vai ser representado pela nossa cidade de Divinópolis, lá no Rio Grande do Sul, para poder ser referências para outros municípios, para outros estados. É onde eu falo que ai de nós, doutor Delane, se não houvesse o SUS. Ai de nós, usuários do SUS. Eu, com propriedade, sempre usei o SUS. Se não fosse o SUS, talvez hoje, eu não estaria aqui agora usando essa tribuna. E através de uma vivência que eu passei, que eu senti na pele, que eu precisei desse exame preventivo, que é a colonoscopia, surgiu e nasceu esse projeto Colona. Eu fico muito feliz mesmo, sem vaidade nenhuma, de saber que essa vivência que eu passei, que eu sei que eu passei, e Deus me salvou, e os médicos, e o SUS, que salva vidas. Hoje, através de tudo que eu passei hoje, eu sei que teve fruto. Um fruto que vai poder também ajudar outras pessoas, como eu fui ajudado. Então a gente sabe o tanto que esse projeto hoje, para mim, é missão cumprida. Se hoje eu estivesse terminando meu mandato aqui, se fosse o último dia do meu mandato de vereador, eu estaria saindo aqui hoje com a missão cumprida de saber que através deste 1 ano e 4 meses de mandato, eu estou podendo, sabendo que hoje pessoas como eu vão ser ajudadas. Porque hoje essas pessoas passaram a ser enxergadas. Hoje esse exame preventivo passou a ser discutido e passou, doutor Delano, ser priorizado. Ser priorizado. A gente sabe que, infelizmente, que muitos exames demoram até anos. Mas o exame da colonoscopia, gente, ele é exame que salva a vida. Então, eu quero aqui agradecer ao SUS, a todos os envolvidos, falar que nosso mandato é o mandato do povo. E enquanto eu estiver como vereador aqui, eu vou defender o interesse da população. E parabéns, doutor Delano, para o senhor estar aqui hoje como vereador e levando, como médico, toda a orientação que você toda vez dá uma palestra aqui para nós, nessa tribuna, como tratar da nossa saúde. E a gente fica muito feliz de saber que nós temos você aqui com nós. Nosso muito obrigado, nosso boa tarde.
Muito obrigado, vereador Flávio Marra. Na sequência dos inscritos, muito obrigado, vereador Washington Moreira. Na sequência dos inscritos, convido o vereador da família, doutor Delano.
Quero agradecer o Washington. Ontem ele fez uma doação. Nós temos um grupo de idosos lá na clínica. Esse grupo é mantido por mim. E o Washington ontem, ele fez uma doação lá para os idosos, de um monte de pacote de biscoito. Não sobrou nenhum para contar a história, viu, Washington? Quarta-feira nós estamos esperando mais biscoito. Muito obrigado, viu? Continue contando com os 22 idosos mantidos por mim lá, para ver se diminui um pouco para o público, né? Todo mundo faz um bocadinho, um tantão, a gente faz muito. Tem coisas importantes para falar hoje. Sexta-feira que vem, dia 22, graças a Deus, termina o curso de formação dos soldados aqui de Minas Gerais, do Centro-Oeste. Então, às 14 horas, quero convidar todo mundo para estar lá no Poliesportivo, para estar lá parabenizando 140 novos soldados que terminam o curso de formação de soldados, né? E é com muita alegria que a minha sobrinha passou em sexto lugar, vinda do Colégio Tiradentes, saiu do terceiro ano e já emplacou a primeira mulher do Colégio Tiradentes a formar no terceiro ano e também agora concursada pública, não é porque ela é sobrinha do vereador, passou no sexto lugar no concurso de Minas Gerais, né? Ela é fera. E aí ela, mais os 140 colegas dela, estarão recebendo lá o título, né, de novos profissionais agora, realmente soldados, efetivados no Estado, às 14h, lá no Poliesportivo, viu? Fica o convite da minha família e de todo mundo aí também, da família dos 140, que nós vamos estar aplaudindo sexta-feira. Eu vou estar como seu padrinho, viu, Giovana? Fazendo a colocação da sua boina, a sua tarja, e com muito orgulho, né, mais uma policial militar da sua família. Seja muito bem-vinda, viu? Deus já te abençoou, né? Honra esse escudo, porque ele vale ouro, né? E agora é partir para conquistar o curso de formação de oficiais, né? Porque o coronelato te espera. A próxima coronel do Estado de Minas Gerais é Giovana Santiago. E isso daqui 30 anos é igual 2 e 2 é 4. Coronel Giovana. Daqui 25 anos, né? Previsivelmente. Agora, vamos lá. Coisas importantes que estão acontecendo aqui na cidade. Lá na UPA, aumentou a quantidade de casos de insuficiências respiratórias agudas. Insuficiências respiratórias, elas se dividem em duas grandes grupos muito importantes, agudas e crônicas. Se você está tossindo, está com catarro, está com dor de garganta, está com falta de ar, Você está observando que a sua secreção mudou de cor, de branca, amarelada, para esverdeada? Não espera as coisas piorarem, não, porque a UPA já entrou com um protocolo e nós precisamos de entrar com ele urgentemente, de usos em aglomerações da máscara, precisa de voltar. E aqui eu quero dar um recado muito importante, que o Matheus, meu assessor, está prestando muita atenção em outro lugar, mas agora ele olhou para mim. É isso aí, parabéns. Focar aqui ó, no chefe. Aí o Matheus vai fazer um corte ali agora mesmo para poder orientar que o paciente tem responsabilidade com o enfermeiro, com o médico, o fisioterapeuta, com o farmacêutico, o técnico de enfermagem. Eles estão chegando nos consultórios da gente, tossindo na cara da gente. Eles estão chegando no balcão das farmácias, tossindo na cara dos balconistas das farmácias. Não adoeçam os farmacêuticos, os balconistas, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, não. Coloquem uma máscara no seu rosto. Se você está indo na UPA, no posto de saúde, numa unidade básica de saúde da sua casa, e você sabe que você está tossindo, você é um covarde. Entrar dentro dos nossos consultórios tossindo na cara do balconista da farmácia, do médico, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, de quem está fazendo a sua nebulização. A doença é só você. Você tem responsabilidade conosco, que somos da área da saúde. Né? Há pouco tempo, quem está, esse pedacinho você corta para a gente mandar, para ver se o povo cria um pouquinho de bom senso, que ele morreu esquecer de pôr a pá de cal para enterrar. Tem gente tossindo, conversando com a gente, cuspindo saliva, e sabe que está tossindo, sabe que tem catarro, sabe que tem secreção, mas está assim, ó, né, na cara da gente. O farmacêutico não pode adoecer, não. O balconista, o médico, o enfermeiro, ele precisa de prestar serviço para você. Se você adoecer o médico que vai te atender na UPA, quem é que vai substituir ele? Porque ele vai adoecer outros, né? Então é preciso ter um pouquinho de bom senso. Né? Se você está doente, o que você vem caçar na Câmara Municipal? Se você está tossindo, espera para vir cá encher o saco depois que você melhorar. Enquanto você estiver tossindo, com catarro, espirrando, não vem adoecer a gente, não. Porque nós temos idosos em casa, tem a vereadora que tem criança recém-chegada, que acabou de ser medicada por mim ali agora mesmo. Né? Nós temos pessoas aqui com imunidade baixa, com predisposição a desenvolvimento de doenças respiratórias. Então, é um pecado o que nós estamos vendo em Divinópolis e no mundo. Pessoas sabendo que estão doentes e sabendo que estão tossindo e vai tossir na cara dos outros, na cara de quem vai atendê-lo. Se você saiu do meu consultório, vou dar o exemplo, sabendo com a receita lá ó, de antibiótico para tosse, pega uma máscara, põe no seu rosto e vai lá no balconista da farmácia, porque ele tem mãe, tem pai, igual você tem também, e fala assim, aqui ó, toma a receita, eu preciso do meu remédio. Agora você não faz não, você vai lá, sai tossindo do meu consultório, me adoece, como me adoeceu, depois vai adoecer o balconista da farmácia, que vai adoecer o pai e a mãe dele em casa, que vai encher a UPA e depois vai vir cá encher o saco da gente. Falar assim, ó, a UPA está lotada de gente. Claro, se você não pôde respeitar, o que dirá o outro? Nós temos responsabilidade com a pessoa que nos atende. Esse é o principal recado da tarde de hoje. O absurdo com que as pessoas, e nós faltam 25 dias para iniciar o inverno, e as doenças respiratórias, por causa do alto e baixo da temperatura, olha para você ver, agora está fazendo calor, quando o sol baixa, começa a fazer frio, e logo em seguida calor, frio, a imunidade abaixa. Com a imunidade abaixando, a predisposição de doenças respiratórias aumentam muito, e nós temos responsabilidades, sim. Se você está tossindo, o que você vai ficar só numa festa? Né? Tinha gente tossindo lá numa festa que o vereador agora mesmo aqui falou, ó, comia e tossia. Aí o que acontecia? Adoeceu um bocado de gente lá, o que fez com que as unidades básicas de saúde enchessem. Na verdade, as doenças virais mais do que as bacterianas, elas proliferam mais no município por falta de compreensão da gente mesmo. Né? Se eu tô com alguma coisa, eu tenho que privar pelo menos de conversar. Né? Foi o que aconteceu. Essa semana toda, eu fiquei 20 dias me privando de ir à casa dos meus pais, de conversar, ficando calado. Por quê? Porque eu tive um upgrade imenso de doença respiratória pegada por quem? Por um monte de paciente que chegou na minha clínica tossindo na minha cara. Falta de consideração, né? Mas agora eu coloquei uma placa lá de todo tamanho que o Matheus já colocou. Se você está com tosse, favor colocar uma máscara. Você é responsável por quem está te atendendo. Se você está tossindo, não vem caçar a câmara. Vai para sua casa se tratar e procurar um médico. Quando você estiver bom, você vem cá infectar a população. Porque a gente não pode fazer isso com a saúde das pessoas. Atentem-se, vocês são responsáveis por quem cuida e por quem ama.
Muito obrigado, doutor Delano. Parabéns pela aula, muito obrigado. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do PT, líder do PT, o vereador Vitor Costa.
Senhor presidente, demais vereadores presentes em plenário, população que nos assiste através da TV Câmara e também presente em plenário, uma boa tarde. Queria iniciar hoje minha fala, senhor presidente, dizendo que ontem eu estive na Câmara de Sete Lagoas participando de uma audiência pública para poder falar da federalização do Hospital Regional de Sete Lagoas. Vale lembrar que nós temos um Hospital Regional em Divinópolis, que é o exemplo do que foi feito no nosso estado como um todo. Foi feita uma unidade em Divinópolis, uma em Juiz de Fora, outra em Teófilo Otoni, outra em Sete Lagoas, outra em Conselheiro Lafaiete e outra em Governador Valadares. A única que até o momento encontrou uma solução, mesmo assim após anos, foi a de Divinópolis. As outras unidades, infelizmente, ainda não têm um paradeiro certo. E é por isso que nós estivemos lá em Sete Lagoas, a convite do vereador Caio Valassi, que inclusive visitou a nossa Câmara há um tempo atrás. Eu estive na mesma mesa compondo com o reitor Marcelo, que é o reitor da UFSJ, que também tem um campus lá em Sete Lagoas, do ex-prefeito Gleidson, e a Gleide Andrade participou de forma online. Mas, resumo da ópera, a situação em Sete Lagoas está mais difícil, porque não teve o apoio do Executivo Municipal. O prefeito tem insistido em fazer lá um hospital municipal ou até mesmo colocar na mão de uma OS, onde tanto a esquerda e a direita presente, e aí posso dizer, né, comigo e com o Gleidson na mesma mesa, a presidente do PL Mulher também, todos criticando essa decisão do prefeito de Sete Lagoas, que vai colocar a saúde de Sete Lagoas em risco, porque lamentavelmente, o Gleidson contou que a experiência de Divinópolis com a S na gestão da UPA sempre foi ruim, só melhorou agora com a gestão quando colocaram um consórcio, que é o SISURG. Então, lamentavelmente, outras cidades não encontraram a mesma solução que Divinópolis encontrou e o resumo de tudo é que nós dissemos, né, mais uma vez, que teve que ter o empenho do governo do presidente Lula, mas, sobretudo, teve que ter união da classe política pelo interesse. Teve um circuito, né, um contexto político que Divinópolis está no centro, a facilidade do Gleidson estar no mesmo partido que o governador Romeu Zema, que também teve que ter um interesse, né, em transferir o hospital para a federação, né, para o governo federal, mas de fato Divinópolis conseguiu e o nosso hospital será inaugurado no próximo dia 1º. Nós tivemos essa vitória, coisa que as outras cidades estão se espelhando na nossa cidade para fazer essa discussão, para poder tentar se articular, para quem sabe daqui a uns anos eles terem também o hospital deles atendendo a população. Queria falar outra coisa, senhor presidente. Há um tempo a gente tem acompanhado sempre a televisão, né, sempre falando a respeito do caso do Banco Master. E o caso do Banco Master, ele foi mostrando que tinha muita gente envolvida, gente poderosa, pessoas no judiciário, pessoas de vários partidos, e sempre uma complacência, sempre tudo muito sigiloso no na relação com o Vorkaro. E o Banco Master era um banco pequeno, falido, um banco que não tinha nada e, de repente, começou a despontar quando o Vorkaro conseguiu, né, ocupar a presidência e comprar o banco. E a estratégia, para quem está sem entender o que estava acontecendo, né, nesse esquema todo, todo banco ele pode vender o certificado de depósito bancário, que é o CDB. E é um dinheiro que, na verdade, não precisa existir, mas o banco tem que ter ele para blefar. E o Vorkaro soube fazer isso muito bem. Ele pegava e emitia títulos de CDB, e aí teve um esquema muito maior. Ele emitia os títulos, dizendo que o banco ele tinha muito dinheiro, as pessoas começaram a investir, e o banco, por ser um banco menor, ele dava mais lucro, mais juros do que um banco normal, do que um banco grande. Então, se os juros no banco normal era 30%, com ele era 50%. Então, todo mundo começou a colocar muito dinheiro no Banco Master, e o Banco Master ia tirando, né, mais CDB, e com isso virava um esquema que quando o banco retornava com o dinheiro, devolvia daqui um ano para a pessoa que depositou, ele utilizava o lucro dele para poder investir e repassar para empresas de fachada. Empresas, inclusive, que estavam quebrando, mas de repente vinha uma salvação de algumas pessoas que assumiam essas empresas e de repente elas já viraram as melhores empresas. Elas já davam um lucro extraordinário. Por quê? Porque tinha lavagem de dinheiro e ele precisava dar vazão nesse dinheiro, que era todo mentiroso, feito, inclusive, com vista grossa do Banco Central, que na época estava sob o comando do Campos Neto, que foi indicado pelo Bolsonaro, e o Banco Central percebia que tinha algo, que algo de errado não estava certo com o Banco Master, mas ninguém mexia com nada. Só foram começar a mexer com o Banco Master quando o Galípolo assume, né, a presidência do Banco Central, e aí uma coisa vai levando a outra, e com isso a gente começa a ver que cada vez mais a classe política, o alto escalão, está mais sujo com o Banco Master. Para isso, recentemente nós tivemos, inclusive, o filme do Bolsonaro em cartaz. Está em cartaz, inclusive, aqui em Divinópolis. E ontem vazou um áudio, fruto da investigação do Intercept, do Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL para a presidência, cobrando dinheiro do Vorkaro, que é o ex-dono do Banco Master, para financiar o filme do pai. E nós estamos falando de cerca de 24 milhões de dólares, o que em real dá 134 milhões de reais. E o Flávio, ele fala no áudio em alto e bom som, chamando o Vorkaro de irmão, sabendo que o Vorkaro estava passando por um momento difícil, que é o quê? Investigação por roubo. E que eles também, enquanto família, estão passando um momento difícil, mas era importante o Vorkaro apoiar o filme do pai dele, porque senão o filme podia sair pela culatra. Uma coisa que é para deixar o Bolsonaro com imagem de herói, ia sair com a conta menos um. E eu faço questão de colocar esse áudio para vocês ouvirem.
Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui pra frente, como isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda. Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas enfim, não. É porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote no Jim Caviezel, no Cyrus, os caras renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. E conheceu muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ser efeito elevado a menos um aí, cara. Então, se você tem um toque, uma posição ainda, né? Porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta pra pagar esse mês, e mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá?
Ele termina falando abração, fica com Deus. É importante a gente dizer que Ontem o Flávio teve a cara de pau de vir a público dizendo que isso era uma coisa simples, que era ele tentando buscar dinheiro privado, que não tem nada demais. Mas hoje também já saiu que o PL está avaliando em tirar ele como pré-candidato e colocar a Michelle, porque sabe do dano à imagem. Alguns dias atrás, eles estavam tentando de todo jeito colar o escândalo do Banco Master ao presidente Lula. O Flávio Bolsonaro estava até com camisa, dizendo o Pix é do Bolsonaro e o Master é do Lula. E aí, quando vai ver, sai um áudio dizendo que ele chama até o cara de irmão, dizendo que ele estava pedindo para poder pagar o filme do pai. O mesmo Vorcaro que colocou dinheiro na campanha do Bolsonaro, o mesmo Vorcaro que colocou 1 milhão na campanha do Romeu Zema, no Novo, é o mesmo Vorcaro que também colocou dinheiro na campanha do Tarcísio. Então, assim, está mostrando que cada vez mais a classe política, o alto escalão, está envolvido. E aqui não quero ser hipócrita e tentar atribuir isso a qualquer colega de plenário, porque eu sei que isso está muito maior que as nossas cabeças. Mas, de fato, empurrar um escândalo para um lado político e achar que não vai andar, que vai se esconder através desse escândalo, que vai colocar panos quentes, nós não podemos aceitar. Por fim, senhor presidente, eu queria dizer que agora que a passagem de ônibus em Divinópolis aumentou, nós precisamos aumentar a fiscalização. E a passagem tem uma cláusula no contrato entre o município de Divinópolis e o consórcio Transoeste, chamado integração, que é o seguinte: você pega o primeiro ônibus e vai pagar a passagem cheia. O segundo ônibus, no intervalo de 30 minutos, você paga só meia passagem. E isso está previsto no contrato. Eu, há um tempo atrás, questionei a prefeitura via requerimento. Eles me responderam que está válido, que a normativa é de 2013 e até hoje não teve nenhuma alteração. Então, decidi testar isso na prática. Infelizmente, não consegui. Por quê? A gente foi tentar entender esse processo e significa que nem toda linha pode ter integração, tem uma linha específica que tem a integração para outra e, inclusive, essa planilha ela é interna, a população não tem acesso e tem um limite de 30 minutos, mas não é o 30 minutos que eu desci de um ônibus até entrar no outro. É 30 minutos de que o ônibus saiu do ponto. Ou seja, em dia e horário de pico, o ônibus de qualquer bairro demora mais de meia hora para chegar no centro. Então, quem pega o 19, desce no centro e quer pegar outro para o Niterói, não consegue em 30 minutos. Então, infelizmente, o povo de Divinópolis está sendo lesado. É uma integração que, infelizmente, não existe na prática e eu encaminhei uma indicação ao Executivo Municipal que a prefeita possa ter a sensibilidade de aumentar o prazo de integração para pelo menos 2 horas, ou a gente pode negociar, conversar com o movimento, conversar com os trabalhadores e, digo mais, deixar a planilha com acesso da linha que dá integração com a outra disponível no app Falibus. Porque se o povo tem o direito da integração e está previsto, nós precisamos, pelo menos, tornar isso público. Sem mais por hoje, eu agradeço pela cessão da palavra, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Vitor Costa, líder do PT. Agora, na sequência dos inscritos, convido outro líder, o líder do PL, Valmir Ribeiro.
Oi? Boa tarde, senhor presidente, na pessoa do vereador Israel da Farmácia. Boa tarde aos demais vereadores presentes aqui no plenário. Uma boa tarde ao público que nos acompanha pela TV Câmara, ao pessoal também que cobre aqui, né, a reunião da Câmara Municipal de Divinópolis. Começar a falar do nosso Guarani, né? Hoje, na parte da manhã, estive presente juntamente com os demais vereadores, com o Anderson, né, com o Neiburg, nosso líder, acompanhando aí, né, a temporada nova do Guarani, lançamento da camisa. Se puder colocar a foto para nós, por gentileza, acompanhando aí, né, a gente sabe, olha lá a foto nossa lá, sabemos da importância do Guarani para Divinópolis, né, do futebol, a SAF nova aí agora resgatando novamente o Guarani, e a gente tem que reconhecer também, né, a importância dessa casa, né, o projeto que foi aprovado aqui, projeto 78 de 2025, né, foi votado e aprovado nessa casa, regularização fiscal de Divinópolis aqui, e o Guarani também foi contemplado. A gente sabe do trabalho que faz o líder Neiburger, do trabalho também no esporte que faz o André da academia, né, a nossa secretária que estava presente já também, e o Guarani também precisa de ter um olhar atento e valorizar também essas pessoas que vão somar muito com Guarani e com esporte aqui de Divinópolis. E o que tiver no alcance aqui do Legislativo, pode contar conosco, a gente vai estar sempre à disposição aí de somar com vocês e de contribuir. Queria que colocasse para mim na sequência, por favor, uma reunião que eu tive juntamente com a minha assessora Cíntia e com a Suenen, né, representante da VLI, uma reunião online, conversando a respeito de um pedido da comunidade ali da região de Ermida sobre a Praça da Estação de Ermida, aí na Avenida Maria Aparecida de Brito, e também aquela Praça da Estação lá na comunidade de Djalma Dutra. Elas precisam passar por uma reforma, mas antes a VLI tem que fazer essa transferência para o município, que a gente já tem um recurso praticamente encaminhado para fazer essa reforma, e ela vai ser utilizada ali também pela Secretaria da Cultura. A gente sabe da história da Praça da Estação, valorizando ali principalmente a entrada do bairro Santa Cruz, né, o pontapé inicial foi dado ontem também, já foi a segunda reunião que a gente fez, uma presencial, uma online, e agora é a parte, né, burocrática, a parte de documentação que o Executivo vai ter que mandar para a VLI, e a gente está fazendo essa ponte no Legislativo, e eu acredito que o mais breve possível a gente vai trazer aí excelente notícia e realizar o sonho aí da comunidade, que é fazer a reforma da Praça da Estação de Ermida e também da Praça da Estação de Djalma Dutra, que são patrimônios também históricos, né, do município de Divinópolis. A próxima foto, por favor, é da obra que está acontecendo na Escola Veneza. Eu estou mostrando essa foto porque, para a gente fazer uma obra, a gente tem que gerar um transtorno. Às vezes um transtorno que dificulta um pouquinho, né, a vida da população. Ali é um local de uma via bem estreita. A gente está trabalhando uma opção ali para a gente tentar passar pelo menos de carro, mas a gente não conseguiu achar essa opção ainda. É uma obra que estava parada há mais de 20 anos. É uma obra que é necessária e urgente a ser feita. É um acesso à Escola Veneza. Eu sei que a gente não vai agradar a todos. O pessoal que foi lá fazer vídeo, a obra está interditada 100%. A moto caiu lá dentro. Caiu, a obra está interditada 100%, então não pode passar ninguém, nem de a pé, nem de moto, nem a cavalo. Tem que ter um pouquinho de paciência. Eu sei que tem um transtorno, mas a gente tem outra opção. A gente tem a opção da comunidade dos Lopes, a gente tem a opção da rodovia, né, que vem lá e cai dentro da cachoeirinha, não pega nem um palmo de terra. Talvez alguma coisa que a gente vai falar aqui, a gente vai desagradar algumas pessoas, mas a gente está aqui não para agradar 100%. A gente está aqui para entregar resultado. Por mais que a gente luta para conseguir o recurso, para trazer o recurso, o dos contas tem que vir. Né? Inclusive o do conta que trabalhou comigo, que está usando agora um portal, né, fazendo maldade, divulgando fake news. Tudo que você divulgar, você vai ter que provar. E eu tenho certeza que você está acompanhando. O cara vai lá e me faz um vídeo com uma criança, num local que está 100% interditado. Aí é brincadeira, aí é loucura. Usando um meio de comunicação com quase 10 mil seguidores para divulgar para a pessoa ir lá passar com a criança que não pode passar. Um local que está interditado 100%, está em obra. Uma obra gera transtorno. Um calçamento que você mesmo cobrou, que estava parado há 20 anos, que hoje eu consegui recurso. Nós estamos com 9 pontos de obras em Ermida. Quantos anos a comunidade nunca viu isso? Respeitando o que passaram lá, a comunidade ficou parada no tempo. Agora está fazendo calçamento, unidade de saúde nova, vários projetos sociais que a gente implantou lá na região de Ermida. Por mais que você faça, eu sei que eu não vou agradar todo mundo, mas vamos trabalhar dentro da realidade. Quem passa na área urbana de Ermida, na área rural, sabe o desenvolvimento que está acontecendo. Não adianta pressionar, vai ficar interditado 100% até finalizar a obra, por mais que desagrade alguém. Pode usar o grupo de WhatsApp, pode comentar lá nas minhas redes sociais. É o executivo que está fazendo, o vereador manda o recurso. Quem sabe o que vai acontecer, o que tem que ser feito, é o executivo. É a prefeita Janete, é o Paulo, é o cara que está executando a obra. Aí a hora que terminar a obra, que você estiver passando lá, falando, nossa, ficou excelente, ficou show de bola. É um transtorno que vai ser gerado e vai continuar gerando até a gente finalizar a obra, não só aquela. Prepare, porque a entrada dos lotes também vai ser interditada 100%. O mais breve possível. Para drenagem, para calçamento, para dar um resultado positivo, tem que ter um transtorno. Um transtorno positivo, a comunidade estava ciente disso. A escola estava ciente disso. A Secretaria de Educação estava ciente. A diretora também. Se a gente conseguir uma alternativa, né, numa estradinha do lado lá, eu vou lá amanhã ver. A gente vai tentar fazer. Não garanto 100%. Não vai passar carro grande, só carro pequeno. E pessoas de a pé. Vou tentar fazer isso. Mas eu peço mais uma vez, não passe lá com criança. Lá está interditado 100%. O recado foi dado, vocês tomem cuidado para não acontecer acidente, né? Colocar a vida de vocês em risco. O nosso trabalho é buscar melhoria, mas tem que ter paciência, né? A melhoria gera transtorno. Coloca para mim a próxima foto, por favor. A recomposição da Copasa, por gentileza. Agradecer aí o pessoal da Copasa, né? Agradecer o meu gabinete também, que está sempre atento. A Gabriela, os demais que estão lá, né? Sempre trabalhando em prol da comunidade. Está sendo feito lá pela segunda vez a recomposição, né? No bairro, ali na entrada, na rua, acho que é Antônio Olimpo, se eu não me engano, e as demais ruas, a recomposição não ficou 100%, a gente pediu para fazer novamente, a gente está aqui para agradecer, né, o serviço que foi feito lá. E para dar sequência também, eu queria deixar o convite aqui a todos, da caminhada contra a pedofilia, né, que vai estar acontecendo segunda-feira, às 8 horas da manhã, saindo da Praça da Catedral, né, e indo com direção à Praça do Santuário. Há mais de 20 anos aí o pessoal trabalha unido, a gente também aqui, vereadores, estamos à disposição, né, de contribuir também nessa caminhada contra a pedofilia. E para fechar a minha fala nessa tarde de hoje, eu queria até direcionar o meu líder, mas acho que ele não está aqui não, o líder do governo. Ele tem feito um trabalho intenso no gabinete, juntamente com os assessores, e eu queria deixar só uma pergunta aqui. O pedido que chega no nosso gabinete é diferente ou é igual o de todos que chegam? Eu estou vendo que tem vereador sem mandato, com autonomia em secretaria. Hoje cedo eu já dei o recado. Aproveitar o meu líder aqui, tem vereador sem mandato querendo autonomia em secretaria. A gente está aqui para atender toda a população. O recado foi dado, eu espero que eu não precise repetir, porque da próxima vez eu vou dar o nome do secretário e eu vou para cima. Boa tarde, muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Valdir Ribeiro.
Na sequência, vereador e presidente dessa casa, com uso da tribuna, vereador Israel da Farmácia.
Senhoras e senhores vereadores, vereador Anderson da Academia, que tem meu carinho e meu respeito, em nome da pessoa do Anderson, eu cumprimento a todos. Vereador, primeiro secretário Valmir Ribeiro. Eu cheguei semana passada na prefeitura, tinha um vereador sem mandato reunido com a prefeita. Aí é loucura, né? Vereador sem mandato lá reunido com a prefeita. Senhor presidente, quero convidar toda a população de Divinópolis para participar da Semana Jurídica, uma importante parceria entre a Câmara Municipal por meio da Escola do Legislativo e a 48ª subseção da OAB de Divinópolis. Os atendimentos serão gratuitos e acontecerão entre 13h30 às 17h. Na Escola do Legislativo, do edifício Costa Rangel, na Sobreloja, no segundo andar. Dia 18 de maio, Direito Penal. Dia 20 de maio, Direito das Famílias. Dia 22 de maio,
direito do consumidor. Será uma grande oportunidade para que a população tenha acesso à informação, orientação jurídica e cidadania. O nosso compromisso é aproximar cada vez mais o legislativo da comunidade, oferecer serviços que contribuam para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Esperamos todos vocês que precisam de um apoio jurídico, que não têm condição de arcar com apoio jurídico, pode estar vindo na Câmara, no Costa Rangel, no espaço da Câmara Municipal, no anexo da Câmara Municipal, na sobreloja, que você terá lá esse apoio jurídico. Senhor presidente, eu quero deixar aqui também meus parabéns a um grande amigo, até conhecido, Valmir, senhor Diniz, morador de Ermida, conhecido carinhosamente como Zé do Temício. Zé Temício completou essa semana 82 anos. Então fica aqui, Zé, um abraço para o homem que foi batizado com água doce. Né? Ele fala que foi batizado com água doce. Pessoa muito especial. O pessoal teve um compromisso muito grande com a região ali de Ermida, Santa Cruz, Primavera. Então fique o reconhecimento deste vereador a você, Zé Temício. Um grande abraço. Senhor presidente, vamos agora no bairro Porto Velho. Quero parabenizar o padre Reginaldo, toda a equipe que trabalhou na festa de Nossa Senhora de Fátima. Uma festa muito bonita, onde ontem à noite o encerramento foi presidida pelo padre Reginaldo, um padre fora do comum, coração grande. E a igreja ontem estava lotada, a gente calcula umas 1.500 pessoas, esteve ontem às 19 horas na igreja Nossa Senhora de Fátima, no bairro Porto Velho. Bairro Porto Velho, que eu tenho um carinho muito grande por ele. Então, parabéns ao padre Reginaldo pela sua celebração e os organizadores do evento, da festa de Nossa Senhora de Fátima, que realmente estava muito bem organizado, foi uma festa muito bonita, uma celebração muito bonita. Então, Reginaldo, um abraço e parabéns aí pela excelente celebração nos dias de festa de Nossa Senhora de Fátima. Vamos agora lá no bairro Mariterra, né, cidade de Jardim, outro bairro que a gente trabalha muito, tem uma atuação muito grande naquela região que eu moro, Cidade de Jardim, Nova Holanda, Mariterra, Nossa Senhora das Graças, Antônio Fonseca, Santa Teresa, que eu tenho muito carinho. Ontem lá, depois do calçamento, a gente conseguiu mais uma iluminação, mais um poste de iluminação. Tem, Dorião? Necessitava dessa iluminação e através da emenda impositiva deste vereador, conseguimos a instalação de mais um poste de iluminação pública na Rua Três Pontas. Fica aqui um abraço ao agradecimento desse vereador, a Lorena e sua família, por estar sempre confiando e seguindo esse vereador. Senhor presidente, a rua Rafael Gimenez, está aí, Dorião? Rafael Gimenez, a gente sabe do sofrimento dessa população. Quero deixar um abraço aqui para o Paulo, que mora lá, que nos acompanha, está sempre cobrando o calçamento, Rafael Gimenez. O recurso já está em caixa para drenar e para o calçamento. Só como foi feito próximo à igreja Santo Expedito, no bairro Santo Expedito, no Quinto das Palmeiras, ainda falta um recurso para ser gasto. Enquanto esse recurso de cima não for gasto, for dado baixo na caixa, o restante do recurso da Rafael Gimenez não vai cair. Então preciso terminar para que a prefeitura possa entrar na Rafael Gimenez e estar calçando e drenando. Sabe, mas por que precisa de drenagem? Você na Antonieta Fonseca, subindo o sentido Quinto das Palmeiras, todas as casas à sua direita, quando chove fica alagado. Então por isso precisa da drenagem. Se fosse o calçamento, já estaria pronto, mas necessita da drenagem. A rua está intransitável. Conversamos com o Rony prometeu que hoje, eu não estive lá, que hoje estaria fazendo lá hoje lá a manutenção. um paliativo na rua Rafael Gimenez, para que possa dar condição à população, aos moradores, de ir e vir ali na Rafael Gimenez, no bairro Elizabeth Nogueira. Agora vamos na rua Brigadeiro Eduardo Gomes. A rua estava intransitável, entre a rua Maria Peçanha, Américo Peçanha, até no córrego do fundo da toca, estava intransitável. Tivemos lá, pedimos operação tapa-buraco, hoje foi realizado, estava muito perigoso. Eu quero agradecer a equipe do Braga, a equipe do tapa-buraco, que nos atendeu bem. E para falar também, para os moradores da rua Brigadeiro Eduardo Gomes, entre rua Américo Peçanha e até o córrego ali, a travessia no fundo da toca Tamanduá, precisava de uma drenagem. Essa drenagem já subiu para licitação. Deve ser feita esse ano ainda, se Deus assim permitir, né, que a gente consiga a liberação, que pareça sua empresa, que apresente documento. O VAR está informando que a licitação foi hoje, né, VAR? A licitação foi hoje. Quero parabenizar e agradecer ao Breno, engenheiro, Breno Greco, ao Paulo José Silva, ao Felipe, que sempre está aí atendendo a população divinopolitana e liberando os projetos em tempo recorde. Então, essa rua também precisa de uma drenagem. Quem vem em sentido aeroporto, todas as casas à esquerda, quando chove, também fica alagado. Então, um pedido desse vereador ao prefeito Gleidson, né, ex-prefeito Gleidson, foi atendido e agora no governo da Janete será atendido, será executado. Agora, o Delano falou, né, do problema respiratório. Como a gente vem da área de saúde, a gente sabe como que é nessa época, né? É chuva, queimada, poeira, né? A gente vê o alto índice de problema respiratório. A UPA já fez o seu protocolo, todo mundo na UPA 100% usando máscara devido a esse grande problema aí respiratório. E outro problema que não podemos deixar, senhor presidente, de falar, de comunicar à população divinopolitana, é sobre a dengue. A dengue está no nível alto, precisamos, né, ter atenção em casa, tirar um tempinho, limpar o nosso quintal, tirar água parada dentro de casa, olhar as plantas, olhar, tirar água e não deixar que possa acumular água ali para estar ali acontecendo ali esse alto índice daí da dengue, que sabe que realmente é complicado. Sintomas: dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, sangramento de mucosa, gengiva e nariz. Aí que se complica. Teve sangramento de mucosa, gengiva e nariz, é UPA, é hospital, é grave, é dengue hemorrágica. Então, vamos ter cuidado aí, e cuidar de nós, cuidar dos vizinhos, ter empatia com o próximo. Senhor presidente, é o que eu tinha por hoje, muito obrigado pela sessão de palavra.
Parabéns, vereador Israel da farmácia. Na sequência, representando os republicanos, vereador Anderson da academia.
Senhor presidente Wesley Jarbas, boa tarde aos demais vereadores, vocês que estão aqui presentes no plenário, e você sempre aí que nos acompanha pelas redes sociais e pelo canal 13. Primeiro quero agradecer, hoje eu cheguei aqui no meu gabinete, uma senhora que eu até agora não me recordo o nome dela, e agradecendo meu pronunciamento de terça-feira, a gente fica muito feliz que tem muita gente nos assistindo pelo canal 13 ao vivo, sobre o trabalho com o recurso desse vereador, o intuito de levar de novo a Unibiótica nos quatro cantos da cidade com esse tipo de atividade. Então pode ter certeza que logo, logo, alguns locais da região da nossa cidade, vou falar para vocês onde terá e como que vai ser essas atividades itinerantes sobre Unibiótica, juntamente com meu parceiro, Dr. Delano. Bem, Dorel, coloca uma foto, por gentileza. Essa foto que eu queria apresentar para vocês, um pouco do meu trabalho de mobilidade urbana, é um calçamento de um recurso desse vereador na região ali do bairro Planalto. Então já está quase finalizando o calçamento ali na proximidade ali daqui é campo. Então eu fico muito feliz. Quero agradecer ao bairro Planalto, à comunidade que me abraçou e está agora acreditando que, né, na troca agora, infelizmente, não temos mais o Periquito Beleza, mas com a permissão dele, e ele me deu essa oportunidade de que eu, esse vereador, possa lá contribuir para esse bairro. Então, fico muito feliz. Acho que tem mais uma foto do Aurel, daquela região. Obrigado, Aurel. Essa foto também continua sendo lá no bairro Planalto, é próxima da academia Via Fitness. Via Fitness é uma demanda dos moradores daquela região de uma limpeza. É coisa simples, mas eu também tenho que mostrar para vocês que eu faço esse tipo de trabalho, não só o esporte. Mas onde também tem academia ao redor, e eu vi que estava muito deixada. E aí eu troquei uma ideia com o pessoal da academia ao lado, falei, por que vocês não adotam essa praça? Onde que ali vocês cuidam dela, aquela região ali, mantém ela limpa, e ele falou assim, bem pensado esse projeto. Então, já encaminhei a documentação, mas eu quero agradecer à população por estar enviando esses informativos, esses pedidos de limpeza e de segurança, para que possamos fazer algo acontecer no bairro Planalto. E já falei para o Zé Arroz, que é para aguardar um pouquinho, que tomara que recursos, Zé Arroz, demora um pouco. E que tomara que não aconteça acidente, que a gente pede à população que está dirigindo ter cuidado nos cruzamentos, né, sabendo que a mão é sua, dá seta, não ter pressa para ir embora ou para ir para trabalhar, para que não possa acontecer acidente. Mas, Zé Arroz, nós vamos colocar ali, se Deus quiser, um quebra-mola ali, que é muito importante naquele espaço ali, para trazer segurança. Dando sequência em mobilidade urbana, eu acho que não tem foto, que é lá da Lagoa do Cidil. E vou aqui agora, todo dia, falar agora da Lagoa Cidil, nem que seja um pouquinho para falar para vocês, Bairro Cidil. Eu estou acompanhando aquela obra. Eu estou fiscalizando ao pedido da população. Então, estou ligado nas irregularidades ou não. Então, pode contar com esse vereador, que o meu papel aqui é legislar e fiscalizar. Então, pode contar comigo e está todo vapor as obras da nossa região. E pode ter certeza que na hora que ela lagoa estiver revitalizada e a Rua Divino Espírito Santo encontrar com a lagoa, Divinópolis vai agradecer. Dando continuidade, estou falando agora de um lugar que eu amo muito, que é o meu Parque da Ilha. Eu falo meu Parque da Ilha, porque eu tenho que envolver e sentir a sensação. Então, eu tenho um vereador que, sim, ele não é 100%, mas eu tenho certeza que eu sou 99% Parque da Ilha. A turma dos skate me entrou em contato novamente, onde eu fiz um vídeo, falei que colocaram iluminação. Não sou técnico, não sou eletricista, não tenho essa maldade. E assim, infelizmente, não ficou bom mesmo, eles me mandaram o vídeo, melhorou uns 30%. Mas eu já falei para a galera do skate, primeiro que eu quero agradecer a vocês, que vocês postaram um vídeo pedindo que pode se melhorar mais do que está. É isso aí, é essa parceria nossa, vocês comunicando a esse vereador, você comunicando com a Secretaria de Esporte, você comunicando com a Prefeitura, para que possa ter um olhar carinhoso. E isso gera parceria. Pode ter certeza que se a prefeitura falar, Anderson, não temos recurso, esse vereador aqui tem recurso, que já está já nos cofres públicos da prefeitura, juntamente com a revitalização da pista. Eu vi que vocês fizeram um vídeo sobre os buracos. Eu que peço um pouco de paciência, para que logo, logo, revitalize a nossa pista de skate. Tá? Então, pode contar com esse vereador, pode sempre me mandar vídeo, pode sempre estar me pedindo. Mas lembrando, nem tudo esse vereador consegue fazer. Mas pode ter certeza que eu vou lutar até o fim. Ah, beleza. O Valmir pronunciou aqui agora mesmo, falando de uma reunião que nós recebemos hoje, um encontro, na verdade, da inauguração, da abertura, né, na nova camisa do Guarani. Uma apresentação maravilhosa pela parceria do Guarani com o Sicoob Divicred. Bem, fui convidado, para ver os novos designs das camisas. E eu só não tenho que dizer, tenho que dar os parabéns ao Guarani por trazer alegria para Divinópolis. São várias camisas. Dorel, tem uma foto. Isso, Dorel. Anderson da Academia, juntamente com o Neiburger, Valmi e a nossa secretária Samara, com o nosso mascote, o nosso Tamanduá. Então, aquela bandeira, se não me falha a memória, parece que foi até o Maurício da Catesper que criou juntamente com a parceria com a prefeitura. Muito bacana. Entre uma união, a cor da bandeira de Minas Gerais com o símbolo do Toque Tamanduá. Muito legal. Então nós estamos vendo que nós aqui legisladores, juntamente com o executivo, estamos vendo que a importância do Guarani trazendo essa revitalização, essa nova marca, esse novo modelo da nova camisa. E não tive como não comprar, não sei se eu falei certo aqui, mas não pude deixar de comprar a minha camisa. Tem uma camisa vermelha, a oficial, uma vermelha muito bonita, a branca, deixa eu apresentar a branca. É, olha que camisa maravilhosa. A branca, uma camisa preta, que foi até interessante. A minha lógica, tá? A camisa preta para quem é atleticano. A camisa azul. A camisa azul para o cruzeirense. E ali, eu vejo lá no final, lá, o meu assessor Cléo, com a camisa verde e amarelo, com esse ano, a Copa do Mundo. Guarani também, vestindo aí a nossa bandeira do nosso patriotismo, que é a verde e amarela. Então, não tenho como que parabenizar o trabalho do Guarani com uma nova gestão. Quero agradecer aqui ao presidente, um cara que eu tenho um respeito muito grande, que é o Nicásio, por acreditar nesse vereador. E hoje esse vereador aqui, com articulações com a prefeitura e com os 16 vereadores, nós conseguimos ajudar o Guarani. Muito obrigado a cada vereador. E eu já falei que pode contar com esse Anderson da Academia e também uma mulher agora também numa gestão do Guarani, fazendo diferença, que é a Carla, que é uma grande amiga e parceira. Então, gratidão ao Guarani. Obrigado por acreditar nesse vereador e pode ter certeza que nós, juntos, somos mais fortes e vamos fazer a diferença dentro do esporte. Eu tenho 3 minutos. Fechando a minha fala de hoje, hoje deve que todo mundo acordou assustado, vendo um helicóptero passando para cá, um helicóptero passando para lá, a polícia militar correndo com sirene para cá, a polícia civil, relaxa. Isso é para mostrar para vocês, população metropolitana, que hoje a força de segurança existe em Divinópolis. Se vocês acompanharem o currículo do Carlos Henrique, o comandante da Polícia Militar, vocês vão entender o porquê hoje Divinópolis parou. Bem, foi uma operação a um combate das organizações criminosas aí de roubos e furtos de veículos. Então, esse trabalho que a polícia está fazendo não é só aqui para Divinópolis, mas para a nossa região aqui. Isso, pessoal, isso, população, que você está nos assistindo, é uma grande importância para nós mostrar que Divinópolis tem segurança pública. Então, eu estou aqui sempre apoiando. E aí existia um ditado antigo que polícia militar nunca deu certo com a polícia civil. E hoje a gente pode mostrar que a união transforma e faz e é a força nossa em Divinópolis. Polícia civil, polícia militar, Polícia Penal, Polícia Federal. O nosso grupo, o quarteto que existe aqui na nossa cidade é para trazer segurança para todos nós, divinopolitanos, e para a região. Então, nós temos que levantar essa bandeira e agradecer que nós estamos seguros. Senhor presidente, obrigado pela minha fala de hoje. Obrigado vocês aí que estão nos assistindo. Obrigado, mande mensagem, mande o que vocês quiserem, que eu puder contribuir com esse Anderson da Academia. Entre no meu Instagram, Anderson da Academia MG, ou pode vir aqui no meu gabinete, ou ligar aqui para a Câmara Municipal, meu gabinete é o 5. Estou à disposição e eu estou em todos os lugares. E daqui a pouco, logo, logo, vem aí o Festival de Inverno e tem coisa boa. Obrigado, presidente.
Parabéns, vereador Anderson da Academia, do Republicano. Na sequência, Rosa Milton.
Caro presidente, cumprimento os demais colegas vereadores, público que nos visitam, telespectador em especial, mandou um abraço para o Ailton Marçal, grande amigo, parceiro lá do Quilombo, está agora na sua empresa acompanhando as reuniões da Câmara e sempre atentos às políticas públicas de Divinópolis. Um abraço, amigo. Dorel, por gentileza, primeira foto. Cavalgada de 1º de junho. Pessoal, já saiu as inscrições no site da Prefeitura, uma parceria da CEMAG, de cultura, do esporte, na organização do desfile 1º de junho, desfile civil da cidade e o tradicional, né, a nossa tradicional cavalgada de 1º de junho. Então, pessoal, ficou muito em cima da hora para falar sobre isso, mas está aí muito bem organizado pela secretaria, a Cláudia está dando atenção especial e todo mundo que quiser participar da cavalgada, no mesmo roteiro de sempre, inscrições abertas pelo site da prefeitura ou presencial no dia da cavalgada. Pessoal, eles estão pedindo, quem puder colaborar, doar 1 litro de leite, para que será repassado para o Banco de Alimentos, que o Banco de Alimentos também repassa para as entidades importantes da nossa cidade, que faz trabalho de filantropia. Então, esse leite vai ser bem encaminhado, então você leva 1 litro de leite para poder ajudar, vamos fazer essa ação bacana e convidar você mais uma vez e chamar a turma, nossas comitivas da cidade, nosso berço da Cavalgada Ermida, né, Valmir? Que vai em peso para a Cavalgada 1º de junho e todos. E pela 38ª vez estarei participando mais uma vez ativamente na participação de organização e coordenação, então convido você mais uma vez para a Cavalgada, nossa tradicional Cavalgada de 1º de junho. Então está aí o convite. A concentração será na rua Painhas, esquina com a rua 7 de setembro, previsão de sair das 12 horas, com o percurso do início da rua Painhas, seguido pela rua Francisco Ferreira Lopes, até a avenida 1º de junho, onde os participantes receberão a bênção do Frei Leonardo, em seguida a cavalgada continuará pela rua Goiás, rua Paraná, encerrando o trajeto lá no centro administrativo, no estacionamento centro administrativo da nossa prefeitura. Pessoal, então é isso aí. Então, mais uma vez, 1º de junho, está aí a cavalgada. Mudou o roteiro, não é mais a Pitangui, viu, gente? É na 7 de setembro, é na rua Painhas. Painhas com 7 de setembro, até ali a rua Mato Grosso. Então, fica aí nosso convite a todos. Segunda foto, por gentileza. Pessoal, Darcy Ribeiro, estive lá mais uma vez fiscalizando a obra. Graças a Deus, a parte das caixas estão prontas. Começaram a forrar o fundo para receber as ferragens. E encher em seguida. Acredito que semana que vem a ferragem estará toda pronta, como é concreto usinado pelo caminhão, é serviço de 2-3 dias, acredito eu, para terminar essa parte, para começar a levantar as paredes. Então estou muito feliz de ver tão sonhada a Escola Darcy Ribeiro, nós estamos acompanhando passo a passo, então as diretoras, os professores estão atentos sobre isso, devido a alguns números de problemas que nós temos aonde está cedido, e nós precisamos, né? Então, pessoal, mais uma vez, estão me mostrando para que o pessoal que ficou cobrando da gente, como é que está o andamento da escola Darcy Ribeiro. Está na fundação, está um pouco atrasado ainda, mas é normal, pela empresa teve que afastar, abandonou a obra, a prefeitura teve que notificar, fazer uma renegociação com ela, para que nós possamos fazer, de fato, andar. Terceira foto, Dorel, por gentileza. Pessoal, está aí a última foto do lançamento que foi lá no terreno, no Lagoa dos Mandarins, terreno do Posto Saúde, a qual eu fico muito feliz, de idas e vindas, de reuniões e outras reuniões, de mobilização do deputado Eduardo Azevedo, que infelizmente não pôde colocar nessa obra o recurso dele, mas teve um esforço muito grande dele, e fico muito feliz. E ontem nós tivemos, né, a efetivação da publicação, né, por gentileza, Canarim, mostre para nós aqui. Uma obra que foi orçada com recurso próprio da educação. Nós aqui no orçamento do ano retrasado desempenhamos, citar com a Sheila, que colocasse o dinheiro para garantir. Então, recurso da própria Secretaria de Saúde, que foi locado o valor de 2 milhões e 100, mas na licitação a empresa Ouro de Minas ganhou a licitação por 1 milhão e meio, 1 milhão e 600, desculpa. Olha, Essa é a mesma empresa que ganhou a licitação da Escola Municipal Professor Darcy Ribeiro. Eu fico um pouco preocupado pelo valor que é do desconto que foi da licitação na questão de inexequível. Nós sabemos que essa empresa já teve outras obras aqui de Divinópolis e aconteceu o mesmo problema. Então, espero que ela, como está fazendo Darcy Ribeiro, uma obra de qualidade, que não para a obra e continua. E honra o que você se comprometeu no processo licitatório. Tantas outras empresas, questão de recurso, ela acabou ganhando e dando um desconto de mais de 600 mil reais nessa obra tão importante. Então, eu fico muito feliz e gostaria de mostrar que o trabalho não é simplesmente de um dia para o outro, existe sempre, né, a histórico da coisa. Está aqui, Canari, de novo, por gentileza, um papel já documentado de 2009, quando a gente preparava sobre a questão do Lagoa dos Mandarins, que a gente já tinha conseguido o CMEI através do deputado estadual na oportunidade do Domingos Sávio, o Miguel Rodrigues, que está lá, na realidade, um trabalho nosso em 2009, no primeiro mandato. Depois, a gente trabalhou durante o mandato do Vladimir, não conseguiu, infelizmente, os recursos eram insuficientes, não deu para fazer. Como foi também a cobertura da quadra e a quadra de ginásio poliesportivo, que nós conseguimos, através da indicação, de um esforço conjunto do deputado federal Domingos Sávio e o Gleidson, a cobertura da quadra. Então, naquele mesmo momento, no mesmo dia, foi feito de uma forma, de 17 de junho de 2021. Então, está aqui o documento falando. O Poder Executivo, o prefeito Gleidson Gontijo, solicita à Secretaria Municipal de Saúde que seja feita a mudança da localidade do posto de saúde Lagoa dos Mandarins, que ia ser do lado do CMEI e acabou por questões de terreno e um acordo comum com a Secretaria, porque já tinha uma previsão de uma grande obra municipal, foi transferido perto da Igreja Mãe Rainha, onde está essa foto com o prefeito Gleidson. Também, em 2021, dia 1 de junho de 2021, isso no mandato passado, está aqui, inclusive que engloba sobre a questão do playground, sobre academia, o ar livre, sobre outras finalidades, que foi aprovada aqui nessa casa com emenda junto com o vereador Josafá, onde que obrigava o Estado pela indenização da rodovia da 050 passar por dentro do conjunto Lagoa dos Mandarins, que garantisse os recursos que fossem aplicados em melhorias do bairro. E também não conseguimos, porque a Benacente, junto com a Secretaria de Governo do Estado, não honrou o compromisso e acabou que até onde entrou o Eduardo Azevedo para tentar conseguir, naquele momento, fazer. Então, naquele outro momento, em 2021, 17 de junho, também outros documentos. Então, pessoal, é um trabalho que foi feito há muito tempo. Agora, nesse mandato, o vereador El também participou ativamente na conquista, participou nessa articulação e ajudou a somar, junto ao esforço, a secretaria, para que possamos fazer o melhor posto de saúde da região. Um posto de saúde qual está se localizado o prolongamento Icaraí, onde a população do Eldorado, São Caetano, Lagoa dos Mandarins, tem que atravessar para chegar. Fique feliz, parabéns, Lagoa dos Mandarins. Obrigado a todos que ligaram falando da novidade da Secretaria sobre o recurso. E a gente vai acompanhar essa obra de perto. Também nós estamos aplicando emendas que vamos colocar lá no equipamento. E tem uma novidade que eu vou deixar mais para frente sobre o posto de saúde, que é fantástico, que nós estamos fazendo uma parceria muito bacana que vai beneficiar toda a população do Lagoa dos Mandarins e toda a região. Então, parabéns mais uma vez a todos. Muito obrigado. Estamos juntos para continuar esse trabalho tão bacana que é aí no bairro Lagoa dos Mandarins. Senhor presidente, é o que eu tinha para pronunciar na tarde de hoje. Nosso muito obrigado.
Parabéns, vereador Rosa Milton. Na sequência, vereador Wellington Well.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores em plenário. Boa tarde à população que nos acompanha atenta aí nos canais da Câmara Municipal de Divinópolis. Bem, eu gostaria de fazer uma apresentação do vereador Wellington El para alguns bairros, Jardim Candelária, Jardim das Oliveiras, Dom Cristiano, Fonte Boa. Além do trabalho de vereador, eu trabalho durante muitos anos no setor da construção civil, com gestão das empresas que eu trabalhei, ligados, né, à gestão de pessoas. E por que eu estou falando sobre isso? Nós né, juntamente com o meu gabinete, desde o primeiro dia de mandato, nós fizemos uma opção por trabalhar como liderança comunitária, porque eu tenho muito orgulho de ter entrado nessa casa, passando pelo trabalho, né, no, na minha comunidade, no bairro Danilo Passos, né, como líder comunitário daquela comunidade, que passou muitos anos sem ter um representante, um vereador eleito, e conhece as realidades por lá. Então eu fiz uma opção. Eu fiz uma opção de, dentro do trabalho do meu gabinete, ofertar para a população de Divinópolis um dos meus assessores, que por onde ele passa, isso para todas as comunidades, para todos os bairros de Divinópolis, mas em especial para uma situação que nós estamos vendo acontecer aí nesses bairros. Por onde ele passa, ele faz o levantamento e a Prefeitura Municipal de Divinópolis trabalha com esse tipo de ofício aqui, ó, dá para mostrar? É assim que a gente apresenta para a Prefeitura Municipal todas as demandas. Esse aqui, por exemplo, fala a respeito de capina urbana aí na realidade de vocês. Eu vou mostrar um agora que é de iluminação pública. E por aí vai. Eu conheci aí uma pessoa que bateu lá no meu gabinete, que é o Maicon. Ele pediu, né, para a gente acompanhar ele e a gente fez uma amizade bonita com o Maicon e a gente tem atendido ele lá naquilo que ele nos solicita. Bem, dito isso, né, que eu, além de ser líder comunitário, faço um trabalho de gestão, eu queria agora fazer uma pontuação para a censura, principalmente. Por quê? Sem prejuízo algum, né, do trabalho de outros vereadores, que inclusive, né, numa reunião de base com a prefeita, ficou estabelecido que a gente tinha um lugar, mas a gente atendia outro, principalmente pela questão de que lideranças nos procurava. Eu sei bem aquilo que eu devo ou não devo fazer, até onde eu... E eu procuro respeitar isso, sabe? Censura. Essa semana eu tive lá no bairro Candelária sobre um problema do Limpa Fossa. E identifiquei lá uma situação que a empresa Copasa estava causando um mal maior. Nós estamos falando muito de descarte aí, inclusive tem um vídeo meu que eu vou soltar da terça-feira ainda, um vídeo mais sensível. Por quê? A Copasa vai, resolve um problema de vazamento em qualquer lugar da cidade. Aí sobra ali um material. Esse material contém o asfalto, ele contém as pedras do calçamento, contém manilhas, e ficou identificado que isso lá era da Copasa. Eu denunciei aqui nessa tribuna. E aí, hoje, a censura foi lá e limpou, sendo que a minha reunião com a Copasa é amanhã. Se é anuência para o que a Copasa está fazendo, uai, aí ficou difícil, né? Então, assim, é uma dica, né? Porque eu trabalho com gestão. Todas as vezes que eu solicitei lá na censura uma reunião com a pessoa responsável pela iluminação pública, foi porque o morador me apontou que o caminhão teve na rua, trocou uma lâmpada do poste, mas não trocou a outra. Isso é gestão. Quando o caminhão vai lá e faz a limpeza de uma esquina e deixa 10 fora, isso é gestão. Eu não estou querendo ensinar como é que faz, não. Mas esse problema não vai cair aqui entre os vereadores. Sabe por quê? Tem espaço e gente que gosta de um, tem espaço e gente que gosta de outro. Eu não vou entrar na briga entre vereador, não. E parabéns àquela comunidade que tem pelo menos 5 vereadores que atende ela. E vai continuar tendo o meu. Mas como a censura parece que não entendeu ainda, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou rasgar os meus pedidos, né? Vou rasgar os meus pedidos e nós vamos começar de novo. Eu vou começar de novo, viu? Porque eu não tenho nenhum problema com nenhum secretário. nenhum secretário. Eu não tenho, não quero ter, eu não trabalho com pressão, eu não trabalho com isso. Mas eu trabalho com a verdade e eu trabalho defendendo o projeto da prefeita Janete e vou continuar na base. Mas fica a dica como que a gente deve proceder com todo mundo. Por hoje é só.
Parabéns, vereador Wellington El, pelo uso da tribuna. Na sequência, representando a causa animal, vereador atuante, vereador Flávio Marra.
Vereador em exercício, presidente, vereador Wesley Jarbas, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário e também daí de casa, meu boa tarde a todos. Senhor presidente, confesso a você que o que me traz aqui nessa tribuna hoje é um sentimento de tristeza, sentimento de revolta, sentimento de impotência, em saber que a gente, todos os meus colegas vereadores aqui, sabem o quanto que a gente luta para a gente poder melhorar, fortalecer, potencializar, enaltecer a causa animal, mostrar que a causa animal não é coisa, a causa animal não é objeto, a causa animal é vida. E é com esse intuito, vereador Delano, que me escuta atentamente, que eu entrei como vereador, e a primeira comissão que eu pedi, que na época o presidente era o vereador Eduardo Printi Júnior, a primeira comissão e a única comissão que eu pedi para ele, que ninguém quis, nunca quis nem fazer parte, portanto nunca teve presidência, não teve nada, foi a presidência da causa animal. Por a gente justamente fazer, valorizar, potencializar e fortalecer ainda mais essa nossa causa, que é a causa animal. E por que que eu estou falando isso tudo? Porque ontem, de uma forma criminosa, covarde, lamentável, aconteceu mais um fato aqui de maus tratos aqui na nossa cidade de Divinópolis. Fato esse que tornou notícia aqui em Divinópolis, no Centro-Oeste Mineiro e até nacional. Onde um cara, uma escória, um covarde, um criminoso, de uma forma perversa, maldosa, arranca a cabeça do gato e coloca dependurada na grade da janela da sua casa. Eu estou falando isso aqui, gente, não é para me autopromover ou querer aparecer. O intuito da gente, a gente ser da causa animal e mostrar fatos igual esse e cobrar justiça, que foi isso que eu fiz. Por isso eu quero valorizar aqui a polícia militar aqui da nossa cidade, tanto ambiental quanto a militar. Eu quero valorizar a polícia civil através do delegado Cleosaldo, que me deu todo o suporte possível, né, para a gente poder encontrar essa escória desse rapaz que fez esse fato lamentável, esse ato criminoso aí contra o gato, né? E a gente pode, de uma forma, sabendo que a justiça aqui no Brasil é lenta, sabendo que a justiça aqui no Brasil não funciona, por isso que esse cara não está preso, mas a gente vai fazer de tudo para fazer justiça e colocar esse cara atrás das grades, uma vez que ele fugiu aí do flagrante. Então, gente, eu quero aqui falar desse sentimento de tristeza, esse sentimento de revolta, esse sentimento de impotência, da gente querer valorizar a causa animal. Não adianta aqui trazer aqui castramóvel, não adianta revitalizar lá o cata, fazer o cata acontecer, não adianta a gente acolher os animais e castrar e voltar com eles, não adianta a gente fazer praça pet se não tiver conscientização da população e a gente acabar de uma vez por todas com essa covardia aí de maus tratos que vem acontecendo aqui no nosso país, e principalmente aqui em Divinópolis. Eu falo em Divinópolis porque eu legislo, eu fiscalizo e eu represento aqui a minha cidade aqui de Divinópolis. Então, mas eu vou continuar fazendo, eu vou continuar cobrando, eu vou continuar fiscalizando, eu vou tentar continuar combatendo essa questão dos maus tratos, mostrar que é crime. Valmir falou comigo ali dentro ali do plenarinho ali, ó, que o cara que a gente prendeu o ano passado ficou um ano preso, porque cometeu o crime de maus tratos. Está aqui o Valmir, e eu vou continuar fazendo isso. Eu vou continuar mostrando que é crime, eu vou continuar mostrando que a lei é rigorosa e que existe o crime de maus-tratos, e quem comete essa porcaria de maus-tratos vai pagar pelo crime de maus-tratos e vai pagar na cadeia, que é onde que um sujeito desse aí, um covarde desse aí, um criminoso desse aí tem que ficar, e por muito tempo. Eu vou acompanhar esse caso do começo, como foi ontem, até o final. Eu vou acompanhar essa escória de ser humano que teve a capacidade de fazer uma atrocidade dessa do começo até o final. E eu vou cobrar justiça. Essa é a minha obrigação. Eu não tenho, gente, a prerrogativa de pegar ele, coloquei dentro do camburão e deixei preso. Quem dera se eu tivesse. Né? Eu fui cobrado por isso. Por que você não prendeu ele? Eu estava com a polícia, quem prende é a polícia. E a polícia faz um trabalho hoje de enxugar gelo. Prende, a justiça solta. A polícia pega, prende, a justiça solta e o camarada sai antes da polícia, que tem que prestar esclarecimento para o delegado, porque prendeu o cara que fez uma atrocidade dessa aí. Essa é a lei do nosso país, infelizmente. Né? Eu me sinto aqui de mãos atadas, de mãos amarradas, sem poder fazer nada. Mas a minha parte como vereador, a minha parte como legislador, a minha parte como representante da causa animal, e mais do que isso, a minha parte como ser humano, eu vou continuar fazendo. Eu vou continuar fazendo que barbaridades igual essa aí, atos criminosos igual esse aí, que o cara pegar a cabeça, arrancar com as próprias mãos, a cabeça de um gato indefeso, inofensivo, e pendurar na grade da sua casa, para todo mundo ver, dando um tapa na cara de quem gosta da causa animal, dando um murro na cara de quem valoriza a causa animal, eu vou fazer e nós vamos para cima. Só que eu queria aqui fazer um adendo aqui, ó. Esse score aí desse cara, infelizmente, é trabalho no último lugar que ele podia trabalhar na vida, que é dentro de um pet shop. É loucura. Ele trabalha dentro de um pet shop. E eu, junto com a Polícia Militar e Polícia Ambiental, nós fomos lá ontem. Nós fomos lá ontem para poder pegar esse cara aí. E eu quero deixar claro aqui, gente, que ele é um funcionário, um ex-funcionário do pet shop, ele não trabalha lá mais. A dona, quando tomou conhecimento, mandou ele embora na hora. E o pet shop não tem culpa nenhuma de ter colocado um verme desse aí, um lixo desse aí, uma escória desse aí para poder trabalhar. Então vamos separar aqui o joio do trigo, vamos separar quem é quem e quem o fez o quê. Né, que esse rapaz aí cometeu esse crime, ele tem que pagar. Agora, a loja de pet shop não tem nada a ver com esse criminoso que cometeu esse crime lá na casa dele, longe aí do pet shop. Para dar seguimento aqui, senhor presidente, eu fico um pouco aqui até emocionado, porque essa questão da causa animal trata-se de vida, né? E a gente fica meio perdido, eu peço desculpa aqui. Eu queria falar aqui aquilo que eu falei, senhor presidente, há mais ou menos um mês atrás. Eu subi nessa tribuna aqui com toda humildade, e eu sou muito questionado, porque eu sou um pré-candidato a deputado estadual, e eu sou muito questionado falar que eu tenho que ter lado. Você é o quê? Você é esquerda ou direita? Você é Bolsonaro ou você é Lula? O que você é? E eu subi aqui nessa tribuna, eu dei até exemplo aqui do Nicolas, mais do André Janones, tanto um da direita quanto um da esquerda, que os dois votou contra o povo na questão lá do IPVA, que era para baixar o IPVA e os dois votou não. Tem que manter o IPVA alto. Ou seja, a esquerda e a direita uniu para fuder com o povo. Foi isso que eu disse aqui. E eu fui cobrado por isso. Não, você tem que ter posicionamento. Eu vou sempre dizer, quando vier esse tipo de pergunta aqui, ó, se é direita ou se é esquerda, eu vou dizer que eu sou extremo povo. Eu não sou extrema direita e eu não sou extrema esquerda. Eu sou extremo povo. Por quê, gente? Eu não tenho os olhos fechados, Matheus, que tudo que o Bolsonaro faz, tudo que ele faz, está certo. E eu não tenho os olhos fechados para que tudo que o Lula faz também está certo. Porque não está certo. E eu falo isso por causa de, mais uma vez, juntou aí direita e esquerda, o mal e o bem, para poder unir, para poder ferrar o povo brasileiro. O áudio ontem que saiu do Flávio Bolsonaro é um tapa na cara, um áudio escandaloso, covarde, daquele que prega uma coisa e faz outra. Flávio Bolsonaro, de uma forma cruel e covarde, ligou para o maior bandido desse país, para o maior bandido, que é esse tal de Daniel Vocara aí, ó, que rebentou com o povo brasileiro e pediu 136 milhões, como se pede 132 reais. 136 reais. Foi isso que fez. E deu mais um ato de quê? O interesse é próprio. O interesse não é o povo brasileiro, o interesse não é a direita, o interesse não é aqueles que acreditam, o interesse, ele é individual, ele é meu. Fazer um filme pro meu pai, eu te pergunto, para você brasileiro aqui, ó, 136 milhões dá para construir quantas casas? 136 milhões dá para construir quantas UBS? 136 milhões dá para construir quantas escolas dá para a gente construir? E esse cara preocupado com o filme do pai, com 136 milhões, e aí ele vem na cara lavada, porque eu não tenho político de estimação, eu não tenho. O Lula não é meu político de estimação, o Bolsonaro não é meu político de estimação, o Cleitinho não é, ninguém é, o povo é que manda em mim, o povo é que manda no meu mandato aqui, ó. Eu faço aquilo que o povo pede para eu poder fazer, e eu vou continuar fazendo. E aí eu quero dizer o seguinte, vem na cara lavada e fala, não, é um dinheiro privado, vocês acham que isso sai de graça?
Qual ser humano, em sã consciência, vai dar 136 milhões para um político de graça? Aqui tá, nós tem 17 políticos aqui, ó. Quer perguntar para você, vocês acham mesmo? É claro que tem troca. É claro que tem alguma coisa muito cabulosa aí por trás disso tudo. Então, o meu pedido que eu trago aqui, gente, com toda humildade, vamos parar de partir o Brasil, vamos parar de partir o nosso país, vamos parar de partir aqui na nossa cidade. Essa brigaiada de extrema direita com extrema esquerda, eles querem é isso. Enquanto a direita briga com a esquerda briga com a direita, quem é de esquerda, elegeram dois deputados aí com essa conversinha aqui, ó, na legislatura passada. É porque a direita odeia o da esquerda odeia o direita. Aí tudo que um fazer de certo ou de errado, quem apoia vai achar bom. Tudo que o outro fazer de certo ou de errado, quem apoia, o outro vai achar bom. É essa que é a verdade. E quem se ferra com isso é o povo. É o povo. E não vem falar aqui, ó, que o Flávio Bolsonaro, ele é o capeta, que ele é o demônio e que o Lula é o santo, não. Porque aqui, se nós for falar aqui também de escândalo, de mensalão, se nós for falar aqui de petrolão, se nós for falar aqui de dinheiro na cueca, se nós for falar de escândalo de INSS, nós vamos falar do PT. Ah, mas o PT é o pior do mundo? É tudo farinha do mesmo saco. Essa que é a grande verdade. É tudo farinha do mesmo saco. Gente, vamos aqui, vem campanha aqui, ó, com toda humildade que eu ia falar, vamos alinhar com aquele candidato que tem proposta pro povo. E não preocupa com ideologia, se o cara é de esquerda ou se o cara é de direita, se o cara quer banheiro misturado ou não quer banheiro misturado. O nosso país precisa e merece muito mais do que isso. Com toda humildade eu falo isso aí. Então, ontem, no Jornal Nacional, nós virou piada mundial, gente. O Brasil, ontem, hoje e durante uma semana aqui, ó, vai ser piada mundial. Que esse cara aí que prega moralidade e perde 136 milhões para fazer um filme. É um tapa, um murro na cara do brasileiro e nós de Vinopolitano. Então, com toda humildade, eu quero pedir para a gente poder não dividir o país. Gente, não vamos fazer isso. E vai mudando. Hoje é 20% aí de esquerda, 20% de direita, 60% que pensa para frente, que pensa assim como eu, no bem da população. Senhor presidente, são essas as minhas palavras na tarde de hoje.
Muito obrigado, vereador Flávio Marra. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, povo que nos acompanha essa tarde de hoje, pela qual eu quero cumprimentar o meu amigo Toninho. Divinópolis clama por remédio. Exatamente, senhor presidente. Venho aqui nessa tribuna, ontem estive pessoalmente acompanhando lá na farmacinha o atendimento de uma população que me ligou e me cobrou. Até porque medicamento não pode faltar para quem depende do SUS para viver. Aposentados, pessoas idosas que recebem praticamente um salário mínimo na fila guardando e quando chega lá, seu presidente, aqui ó, hoje entrei em contato com a regulação do município e essa falta de medicação, vereador Flamar, não é da prefeita não, não é do município não, é do estado. E aqui com propriedade eu falo, essa lista aqui, ó, com mais de 27 medicamentos, está aqui, lista de medicamentos em falta para a população de Vinopolitana, que paga os seus encargos, paga os seus tributos e principalmente daqueles que aposentaram e agora precisam de uma simples medicação. E sabe o que acontece quando chega na farmacinha? Palme Ribeiro, que é o Steve lá, não tem. E como vai fazer uma pessoa que precisa de medicação? Aonde eu entrei em contato com o deputado Eduardo Azevedo, até porque a prerrogativa é do deputado que está na Assembleia junto ao Governo do Estado para cobrar. E aqui está a resposta deles.
Recebemos seu ofício aqui, saúde é prioridade do nosso mandato, no entanto nós temos sido o deputado que mais investiu em saúde aqui em Divinópolis. E hoje mesmo nós vamos estar pedindo informações à Secretaria de Saúde do Estado para que ela possa nos responder e assim nós também respondermos à população no quesito da falta dos medicamentos que são de responsabilidade do Estado. Todos nós sabemos que nem todos os medicamentos são de responsabilidade do Estado, alguns são de responsabilidade do Governo Federal, mas o que for de responsabilidade do Estado nós vamos seguir cobrando para que Divinópolis tenha essa devida atenção da Secretaria de Saúde do Estado.
Precisamos de ação! A população não aguenta mais. A que ponto chegamos?
E eu vou ser voz aqui nessa tribuna. Sempre vou cobrar toda demanda que chega para esse vereador, porque aqui eu não tenho rabo preso com ninguém e eu vou cobrar. Independente de qual que seja aqui, ó, vou falar, se for do município pela qual entrei em contato com a secretária, ela falou, não, essa. O município, a medicação que é da nossa responsabilidade, está em dia. Mas o Estado, tanto o Estado também como o governo federal, que aí eu não vou falar mais nada. Essa bagunça, esse desgoverno que infelizmente entrou para a história com tanta coisa errada. Mas vou cobrar porque é direito daqueles que precisam. Famílias, Valmir, de baixa renda, que nem sequer tem condição. E quando chega na fila, Sr. Antônio, para aguardar, pegar sua medicação, isso acontece, como diz o Jota Batista, nega de Petibiriba, e não vão me furtar de cobrar dos deputados. O deputado Eduardo Azevedo, já entrei, mandei um ofício para ele, para que ele possa cumprir e fazer dentro da sua prerrogativa, junto aí ao governo estadual, e cobrar do Matheus Simões. Esse governador aí, que já está em campanha, e esqueceu, senhor presidente, de atender o povo. Matheus Simões, aqui é direto. Meu amigo, não é dessa forma, você não atende nem o povo, principalmente do básico, que é medicação, quer ser candidato, gente, para governo do Estado. Por isso nosso Cleitinho está despontando as pesquisas, porque precisamos mudar esse cenário.
Dando sequência, senhor presidente, eu quero pegar o gancho
da fala do vereador Flávio Marra, pela qual ontem assisti um vídeo dele, pela qual a gente fica assim, assustado. E a palavra, que Deus tenha misericórdia desse cidadão que arrancou uma cabeça de um gato. Arthur, que está me ouvindo agora. Arthur, que covardia. Isso não é um ser humano, não. Gente do céu, a que ponto nós chegamos? Quero parabenizar o vereador pela sua postura, pela sua conduta. Aqui, gente, é uma bandeira que ele defende, que ele faz um trabalho brilhante. Sabemos que não é fácil, né? É uma das demandas que mais tem recebido no gabinete dele, pelo qual ele sempre tem me falado. Mas, Flávio, parabenizo pela sua postura, ter ido à frente, levado a polícia aí, porque um cidadão desse tem que ser preso.
Passando adiante, senhor presidente.
Eu quero falar do Hospital São João de Deus. Hospital São João de Deus. A fila do SUS, que fácil, nada é fácil. Tantas demandas chegam nesse vereador. E hoje pela manhã, uma paciente que já está lá aguardando para uma simples cirurgia, e isso não acontece. Joga para lá, joga para cá, quando é algum hospital da macro-região, né, que de fácil, isso nem tem como a gente falar que é fácil, né, que infelizmente, só quando o futuro hospital regional começar a funcionar, que aí sim vai ser resolvido. Mas eu quero falar, em nome do hospital regional, se Deus quiser, vai ser aí, iniciado e os trabalhos a partir de junho, que foi a fala de tantas pessoas, tomara que aconteça o mais rápido possível. Até porque a UPA está lotada. Agora que essas questões gripais agora, período de inverno se aproxima, e também a questão da dengue. Fiz um projeto dessa casa, que já está tramitando aqui pelas comissões, para que possa ser aprovado o mais rápido possível, que vamos punir aquele proprietário que não cuidar do seu lote e sem encontrar foco de dengue, vamos dobrar a multa. É isso. É só mexendo no bolso dessa classe trabalhadora, dessa classe patronal, para que possa fazer com que essa lei possa ser cumprida. Precisamos fazer com que o pessoal limpe seus lotes. Só na UPA agora é 7, 8 casos de dengue. O seu vizinho que não cuida do seu lote está prejudicando a sua família, a sua criança. E dengue mata, gente. Não brinca, não. O cidadão mandou alguma mensagem agora, plaqueta baixou, né? Então, sim, vamos ter os cuidados aí. Estarei aqui sempre sendo voz. A Amanda, que mandou uma mensagem com a sua criança, está guardando também um leite aí. Tomara que aconteça o mais rápido possível, tanto o Hospital São João de Deus, também como outro hospital da macro-região. Senhor presidente, quero falar que ontem à tarde, juntamente com o vereador Walsh, estivemos lá no cruzamento da rua Carbonita com a Avenida Paraná. Ali na Carbonita, desde o ano passado, retrasado, juntamente com o Walsh, acompanhando de perto, onde foi instalado o semáforo ali para trazer mais segurança para todos os motoristas e pedestres que transitam naquele trecho. Sabemos que a CETRANS tem
tentado fazer o seu melhor papel. Em nome do secretário de Trânsito Lux, estive com ele hoje de perto, acompanhando, cobrando, e tem sido feito algumas modificações, algumas melhorias, principalmente no cruzamento da rua Ceará com a Avenida 7 de Setembro, ali também na Ceará com a Rio Grande do Sul, na rua Lagoas, no cruzamento com a Avenida ali Amazonas e na rua Mato Grosso. Várias pavimentações foram feitas naqueles trechos e também com essa mobilidade urbana mudou o sentido pelo Ceará, que vem desde a Igreja Nossa da Guia, sentido aqui a 21 de abril. E a rua também Alagoas, que agora vai ser mão única desde a 21 de abril, na saída ali da Avenida Paraná. Vários motoristas têm me ligado e falando dessa confusão. Não é questão de confusão, né? Toda a população, né, sempre passa naquele trecho onde o sentido era mão dupla e agora será mão única. É só para organizar o trânsito. A cidade tem crescido cada vez mais. O número de veículos que tem transitado na nossa cidade aumentou também, até porque nós sabemos que depois dessa pavimentação desses trechos, o fluxo de veículo ali aumentou. O senhor Antônio, que está aqui acompanhando o nosso pronunciamento, sabe a necessidade que tem dessa licitação. Estamos cobrando, senhor Antônio, para que possa ser resolvido aí mais rápido possível. Mas quero parabenizar a prefeita Janete, o secretário de trânsito aí, o Lux, por essa licitação, essas modificações que tem feito aí, devido a vários sinistros que tinham acontecido ali no cruzamento da Carbonita, acesso ali à Igreja São Judas. Bairro São José, bairro Catalão e toda aquela região que tem atendido e feito essas modificações. Agora passar para o bairro Planalto, bairro Tietê e também São Roque. Chegou para esse vereador várias solicitações de limpeza, pela qual foi feita hoje na entrada lá do bairro uma limpeza. Nós pedimos a dona Darcy, minha amiga lá da Igreja Santa Luzia do Planalto, grande parceiro que está me acompanhando. É uma simples demanda, gente, porque para esse vereador não existe demanda grande nem demanda pequena. Toda demanda é importante para você que paga seus impostos e encargos, que às vezes alguns criticam: ah, o vereador é do buraco, ele é do quebra-mola, ele é do sinal, ele é do cachorro. O vereador é do povo, né, Matheus Dias? O vereador do povo, né, gente? E eu posso falar com propriedade, com muita humildade, que às vezes alguns ficam rindo aí, debochando, mas esse vereador trabalhou, teve 4 mil votos. Né? Se não funcionasse, não estaria da forma que eu estou. Dando sequência, senhor presidente, eu quero falar da caminhada todos contra a pedofilia. Será agora, dia 18 de maio, promotor do Dr. Cazé, que tem meu carinho, tem meu apoio, conte com esse vereador sempre, sempre vestirei essa camisa e essa caminhada que já tem aí 20 anos. 20 anos do trabalho do promotor com toda a sua equipe. Mandar um abraço para a Fabiana. Fabiana, que é uma guerreira, que está à frente com o promotor, Dr. Cazé, grande parceiro. E esse vereador estará aqui sempre sendo voz, sempre sendo parceiro. Eu estarei presente nessa caminhada. E para fechar, senhor presidente, eu quero aqui falar de uma demanda que está sendo atendida agora à tarde, iniciaram na parte da manhã, finalizando lá no bairro São José, exatamente na rua Júlio Nogueira, atrás ali da Escola Martins Ciprien Polivalente. E a Escola Martins Ciprien, uma das escolas que eu estudei, e quero falar com o diretor, tanto eu como o vereador Osh, cobramos a sinalização ali que foi feito, 2 redutores de velocidade, com recurso nosso, e agora também cobramos a passagem elevada. A prefeita fez o compromisso conosco, juntamente com o secretário. Qualquer vereador que quiser passear na nossa região, fica à vontade. Lá tem 2 vereadores, pela qual tem trabalhado para a mobilidade urbana em todo esse trecho. Também, senhor presidente, a limpeza lá da rua Júlio Nogueira, atrás ali do Campo Corinthians, que está sendo executado nesse momento. A Renata mandou meu contato aqui agora, me agradecendo. Foi feita uma parte dessa limpeza e amanhã vamos dar continuidade. E para fechar, senhor presidente, a confecção, pela qual eu tenho um carinho, encaminhamos e fechamos a parceria juntamente com o Sinvest, mandamos mais R$80 mil para ajudar a 4ª edição da Semana da Moda. A Semana da Moda, 4ª edição, que será um sucesso, a roda de negócio, como foi nos outros 3 anos. Vamos dar continuidade, vamos ser voz aqui, porque aqui fala com propriedade. São essas minhas palavras na tarde de hoje. Paz e bem, e continua acelerando o Divinópolis.
Muito obrigado, vereador Wesley Jarbas. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Matheus Dias.
Boa tarde a todos, no qual cumprimento o presidente em exercício, Valmir Ribeiro, meus colegas vereadores, aqueles que estão presentes aqui, a imprensa, Luciano Eurides, Fabrício, cumprimento também os servidores, as nossas intérpretes de Libra, aqueles que nos assistem pelo YouTube e pela TV Candidez. Eu quero começar fazendo um convite. No dia 23 de maio, num sábado, de 8 ao meio-dia, vai acontecer o CRAS na comunidade, uma manhã de lazer, lá no bairro Candelária, será no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Estevão Bechelain, projeto que eu coordenei também, né? Um projeto da Missão Maria de Nazaré em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Está aqui o cartaz, ó, um evento para toda a família. Vamos ver, nós vamos divulgar também nas nossas redes sociais. Vamos dar mais detalhes. Então, no dia 23, no sábado, de 8 ao meio-dia, lá no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Estevão Bechelain, lá na Rua Iriri 240, nós vamos ter, obrigado. Nós vamos ter, então, esta manhã de lazer, um evento para toda a família, e lá vai estar sendo realizado atualização do Cadastro Único, vai estar lá o Vacimóvel, vai ter brincadeira para as crianças, teatro, feira sobre o jovem aprendiz, a gente tem recebido tanta demanda de jovem aprendiz e muito mais ações. Uma parceria do CRAS, do Serviço de Convivência, da Prefeitura Municipal de Divinópolis e da Missão Maria de Nazaré através dessa parceria aí lá do Serviço de Convivência. Então, espero vocês, vamos estar dando os recados aqui, tá bom? Mais perto, mas já deixa anotado aí. Sábado, dia 23/5, de 8 às 12, vamos ter CRAS na comunidade, manhã de lazer, lá no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Estevão Bechelain. Outro convite que eu gostaria de fazer é sobre a caminhada Todos Contra a Pedofilia. Está aqui também o cartaz. Se puder focar aqui para mim, por favor. 20 anos da caminhada Todos Contra a Pedofilia. Uma ação super importante, né? Vai ser na próxima segunda-feira, dia 18, às 8 horas da manhã, concentração. Obrigado. A concentração lá na Praça da Catedral. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Dr. Cazé, nosso promotor, idealizador e fundador desse movimento, a Fabiana, que está à frente também deste projeto. Então, convidar toda a população de Divinópolis para se fazer presente, 20 anos essa caminhada, vamos fazer uma caminhada bem bonita, pacífica, mostrando e conscientizando a população de Divinópolis e para todo o Brasil, porque essa campanha Todos Contra a Pedofilia já é uma campanha conhecida nacionalmente. O Dr. Cazé viaja aí, inclusive vai estar, se não me engano, lá em São Luís do Maranhão, viu? Depois vou divulgar nas minhas redes sociais. A Missão Maria de Nazaré também tem casa lá. Eu já morei em São Luís do Maranhão e eu vi uma publicação que o Dr. Cazé vai estar lá também. Veja só, de Divinópolis para o mundo, Está aí lá no Maranhão também fazendo essa campanha. Então nós esperamos vocês na segunda-feira, dia 18, a partir das 8 horas da manhã, na Praça da Catedral, 20 anos do movimento Todos Contra a Pedofilia. Agora quero falar de uma situação séria e grave. Ontem recebi um chamado, de uma situação que aconteceu lá no santuário. E é uma situação recorrente, de uma agressão daquele pessoal que fica ali no entorno do santuário de Santo Antônio, na praça da catedral. E eu acho assim que agora nós rompemos aí todos os limites, limite de bom senso. Todo mundo sabe que eu sou um vereador das causas sociais, nós apoiamos aquelas pessoas que querem mudar de vida, que pelo menos estão dispostas a mudar de vida. Nós sabemos da dificuldade de dar o primeiro passo, principalmente quando você é um dependente químico. Eu já passei por isso, não tenho vergonha de dizer, Completei 20 anos agora que eu estou limpo, fizemos um evento bem bonito, homenageamos dezenas de outras pessoas que também conseguiram sair do mundo das drogas. Recentemente mostrei o caso da Maria, que ficava aqui na rua, que além da dependência química, tinha as questões psiquiátricas, né? Questão familiar, enfim. Mostrei um outro caso também da Cleusa, que ajudamos, conseguimos lá a comunidade terapeuta, mas ela não quis. Né? Hoje mesmo mandei a equipe lá na onde ela está ficando, na casa sem energia, sem água, sem telhado, sem porta, né? Para ver se ela mudou de ideia, se ela quer ajuda, se ela quer retornar. Então, tem casos exitosos, outros, né, ainda a luta continua. Mas essa questão do santuário já se tornou um caso inaceitável. Né? Não é a primeira vez que pessoas são agredidas. E pasmem, a vítima de ontem é um militar. É um militar da reserva. Aquele cidadão que já é conhecido lá, que inclusive no vídeo da minha rede social citei o nome, porque nós vamos ter que começar a fazer assim, citar nome, mostrar rosto. Foi lá por causa de um cocô de cachorro, agrediu. Ele ainda chamou mais dois comparsas, uma mulher e outro rapaz em situação de rua, juntaram os três nele, ele um militar da reserva, derrubaram a moto dele, agrediram ele, está aqui o boletim de ocorrência, ó, na minha mão, aqui no boletim fala, ó, olha que sério, ó. Agredindo fisicamente a vítima, causando lesão na parte superior da costela, abdômen, tórax, escoriações na cabeça e na mão direita. Ele teve que ir para o hospital aqui, ó. Estou com os laudos aqui, ó. Os laudos, receita médica, é tomografia do tórax, tomografia computadorizada do crânio. Se fazem isso com um militar, imagina com a criança, com o adolescente, com o idoso. Então nós precisamos diferenciar. Quem é pessoa em situação de rua por questões de dependência química, psicológica, psiquiátrica e de criminosos que estão na rua. Aí a polícia veio, levou, precisou conter, parece que deu até choque, não sei, spray de pimenta, porque também resistiu, foi para a polícia. Isso foi de manhã. Ontem de noite eu recebo uma mensagem, uai, parece que eu estou vendo o sujeito aqui de novo. Falei, não estou acreditando não. Mandei minha assessoria lá na praça hoje, agora há pouco. Pasmem, ele já está de novo na região do santuário. E aí? A polícia cumpriu o papel dela. A vítima cumpriu o papel, chamando a polícia, fazendo boletim de ocorrência. Polícia veio, pegou, levou. Está de novo. O mesmo sujeito que recentemente estava aqui na porta da Câmara, quebrando uma barraca ali, depois voltou e ia ter o fogo. O mesmo sujeito que recentemente foi preso, se eu não me engano, né, com 25 porções de droga. E aí? Vai lá nos comentários da minha postagem e vê. Ah, é o pessoal que não estava deixando ninguém passar no passeio esses dias. Ah, o sujeito que pediu dinheiro a gente não deu. E começou a xingar e falar coisas grosseiras conosco. Como que nós vamos solucionar esse problema? Daqui a pouco vem vereador aí da esquerda, fala, mas os direitos humanos, né? Porque da última vez que nós entramos nessa, foi votado aqui o meu pedido de cassação. Mas na hora de solucionar problema, pega o histórico desses outros sujeitos aí, esses vereadores aí, se tem alguma ação concreta para pessoa em situação de rua, para dependente químico. Eu não quero tratar essa questão como questão política. Eu estou nessa pauta desde 2008 como missionário, como ex-dependente químico, mas nós precisamos proteger a população de bem. Vai lá nos comentários, tanto nas minhas redes sociais quanto nos outros portais que postaram. O G37 eu acho que postou, não sei se o Portal Gerais postou. É uma vergonha essa praça, é uma vergonha essa situação, eu não sei o que esse sujeito... Todo mundo reclamando. Vamos separar quem quer ajuda, quem é dependente de crime e quem quer usar das ruas para cometer crimes. Recebi vídeos de um cidadão quebrando jarros de flores ali na região da 7 de setembro. Estive lá ontem conversando com os proprietários dos estabelecimentos e os moradores. Agora vi uma postagem no meio de comunicação, se não me engano, a Sucesso, de uma pessoa em situação de rua ameaçando, não sei se é numa oficina mecânica, o sujeito dentro da oficina dele, trabalhando, Aí é loucura. Quem quiser ajuda para tratamento de dependência química, pode vir aqui no meu gabinete. Nós arrumamos vaga em Divinópolis masculina, feminina, para idoso, em Divinópolis, em Itaúna com meu amigo Marcílio, Casa Dia, Pérolas, Fonte Viva, Vem Viver. Estamos com o edital aí para financiar a comunidade terapêutica. Algo inédito. Temos as duas casas de passagem. Temos o auxílio mobilidade que dá passagem para quem quer voltar para casa. Temos o consultório de rua que vai na rua, doutor Delano, atender essas pessoas. Já via fazendo curativo, tirando bicheira dos outros. Nós vamos precisar fazer um movimento grande em Divinópolis de conscientização. Eu sou a favor da esmola, eu sou cristão, a esmola é bíblico. Mas a população vai ter que dar essa esmola para o local que apoia essas pessoas e não manter essas pessoas na rua. Antes a gente falava, né, que tinha que dar, porque não tinham serviços da rede. Hoje Divinópolis tem todos os serviços da rede. E nós precisamos conscientizar. Então, através disso, vou cobrar a providência, porque o sujeito já está na rua de novo. Foram 3-1. E já está solto. Vou cobrar a providência e vamos fazer uma campanha de conscientização da população para não favorecer a permanência dessas pessoas na rua. Já marquei uma reunião no 23º Batalhão da Polícia. Vamos pensar numa patrulha central aqui para dar suporte também, porque quando você fala não, é perigoso você ser agredido. E aí? Às vezes as pessoas dão de medo. Mas nós vamos trabalhar nessa pauta sem medo e com coragem, porque aqui tem um vereador que resolve.
Muito obrigado, vereador Matheus Dias, representando hoje, estando como líder do Avante nesse momento. Na sequência dos inscritos, convido o vereador, líder do governo, o vereador do Novo, Ney Burg.
Passar um alquim aqui, o doutor Delano, eu aprendi. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes no plenário. Boa tarde ao público nos visita, na pessoa do meu amigo e de vizinho de muitos Antoninho. Cumprimentando a todos vocês aqui no plenário. Boa tarde a você de casa que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Pela TV Candidés, canal 13. Pela TV Câmara, um abraço especial. Minha mãezinha. E a dona Sônia, que está cuidando da minha mãezinha lá em casa, lá na casa da minha mãe. Um abraço especial para vocês duas. Senhor presidente, dando início à nossa fala. Dorel, mostra a primeira foto aí para a gente hoje. Quero parabenizar, né, a SAF Guarani. Hoje foi o lançamento da nova camisa do Guarani e também do mascote, né? O mascote hoje, agora ele está bonitão, fortão. Então, parabenizar aqui a todos os envolvidos, aos patrocinadores do Guarani, o Bugre rumo à Série A. Então, nós que somos apaixonados por futebol, apaixonados pelo Guarani, gente, vamos lá dar uma força para o Guarani lá. Lindas as camisas, camisas para passear, tão bonita que é as camisas, viu? A camisa, a verde e amarela ficou muito bonita, a branca também, igual o Anderson mostrou aqui, ficou linda. Então as camisas muito bonitas, o preço também não está caro não, viu? Porque camisa do Brasil aí está R$800, R$800 uma camisa, é difícil, né? Então, as camisas oficiais do Bugre, acha nas lojas, né, e no site, e também na loja física, lá no estádio Arena Cicobi, Cred Verde, no valor de R$150, camisa oficial do Guarani. Então, parabenizar e vamos ajudar, gente, o Bugre, que é um patrimônio nosso. E, mais uma vez, na pessoa, né, do Alessio, toda a SAF do Guarani, eu quero aqui parabenizar a todos vocês, que foi muito bacana o lançamento hoje das novas camisas e também do nosso mascote. O mascote estava fortão lá, eu gostei do mascote, hein? Beleza, parabéns mais uma vez e bora lá, bora subir, Bugre, se Deus quiser. Tem mais uma foto aí, meu amigo? Tem aí, ó. Quero, como foi dito e no rastro da fala do meu amigo Washington Moreira, quero convidar a todos para domingo, a partir das 8 horas da manhã, o aulão aberto do Fazendo Arte. Mandar um abraço aqui para a minha amiga Lenir, com o projeto, né, esse excelente projeto de mais de 20 e tantos anos, que é o Fazendo Arte. E e domingo, a partir das 8 horas da manhã, lá na Praça do Santuário, vai ter esse aulão, né, o aulão aberto, edição 2026. Esse vereador aqui que põe emenda todo ano, a gente colocou emenda esse ano de novo, né? Nós vamos estar lá e aos nobres vereadores vamos ajudar porque o projeto é muito bacana. Então, mais uma vez, né, eu tenho propriedade para falar que a minha filha, que hoje tem 29 anos e é mãe, participou do projeto Fazendo Arte. Então, eu convido a todos divinopolitanos para ir no aulão do domingo, a partir das 8 horas, lá na praça. Vai ser muito bacana, é muito bonito. Quem já foi, viu como que é bonito. Quem não foi, vai para ver o tanto que é bonito. Então, parabenizar a todos. E aquele que gosta de colecionar o álbum de figurinha, se aproveita, vai no aulão, a partir das 8 horas da manhã. Depois, do lado ali, tem uma galera, mas é muita gente mesmo, trocando as figurinhas do álbum da Copa. Então, é um passeio de domingo. Ver o aulão do Fazendo Arte a partir das 8 horas e depois trocar figurinha do álbum da Copa aqui na Praça do Santuário. Senhor presidente, vou falar agora da reunião que nós tivemos hoje, muito importante, com a nossa secretária de esporte. Tive que ir lá conversar com ela várias. E aqui eu vou deixar bem claro. Quando a Janete perguntou se eu ia continuar sendo líder do governo, eu falei que eu era que ia, por acreditar no projeto da Janete. E uma das falas da Janete, no projeto da Janete, é: quem é bom fica, quem é ruim não fica. E a primeira coisa que eu fui falar hoje com a secretária de esporte foi a questão dessa equipe de limpeza, que parece que é contratada pela Secretaria de Esporte. Eles, para ficar ruim, eles têm que melhorar muito. Eles é ruim demais. Infelizmente, eu tenho que falar isso aqui. Aí o que acontece? Eu fui comentar com ela hoje sobre essa equipe de limpeza, porque quando os funcionários vão lá, eles começam a trabalhar, viram as costas e param de trabalhar. Então, infelizmente, tem local lá que de fazer a limpeza um, dois dias, gasta duas semanas e fica mais ou menos, meia boca. Então, eu fui comentar sobre essa equipe de limpeza com a secretária. Ela me deu uma grande notícia, falou que esse contrato está terminando. Então, eu espero, do fundo do coração, porque eu vou repetir, aqui eu sou líder de governo, mas eu faço meu papel de fiscalizar. Eu espero que a Secretaria de Esporte, principalmente a nossa prefeita Janete, que fez esse compromisso comigo, quem é bom fica, quem não é bom vai dar tchau. Que dê tchau essa empresa aí, porque é ruim demais. Infelizmente é ruim demais. E falou que o contrato está acabando, graças a Deus que o contrato está acabando. Porque você vê aí, tem muita praça que está suja, precisando da manutenção, e infelizmente não rende. E a culpa é de quem? A culpa é nossa. Vai atrás do vereador Hilton, do vereador Valmir, do Josafá. Olha, a praça está suja, a praça está suja. E às vezes, infelizmente, é um serviço mal feito. Ou a pessoa que foi contratada não está satisfeita. Então, eu acho assim, quando você não está satisfeito, nem tem que esperar vencer o contrato, não. É pegar a mala e ir embora. Então, mas teve coisa boa também. Inclusive, eu quero aqui estar convidando a todas, serve, viu, Valmir, você dá o recado lá também, né? Nós vamos ter uma reunião terça-feira, às 19 horas, com as equipes para a gente elaborar e tentar começar a Copa Rural, a Copa de Futebol Rural. É aqui que eu quero agradecer imensamente a presença do Luciano Eurides, que faz esse serviço gratuito, viu, gente? Gratuito, é boa vontade que o Luciano Eurides tem, e já tem 8 equipes já confirmadas, não é isso mesmo? 8 equipes confirmadas, mas você que é da comunidade rural, quer colocar a sua comunidade rural para disputar o campeonato rural amador? Terça-feira, às 19 horas, vai ter essa reunião lá com a secretária de esporte, com a turma ali, para a gente ver se a gente consegue elaborar e fazer uma Copa Rural nunca vista na cidade. Então, nós vamos fazer uma coisa bacana. Então, está aqui o convite a todos vocês, aos nobres vereadores aqui presentes. A gente já deixa o convite que possam, viu, Rodson? Que possam convidar as comunidades rurais a participar da Copa Rural, que, se Deus quiser, esse ano vai fazer história. Dando continuidade, Copa Divinópolis de Futebol Amador. Também vai ser feita pela Secretaria de Esportes, mas essa vai ter a data ainda de chamamento, eu vou avisar. Mas só deixar bem claro que esse vereador, onde coloca emenda, todo ano coloquei emenda em positivo de novo, para ser realizada a Copa Divinópolis de Futebol Amador, essa na cidade, tá? Então a gente vai dar a data, a gente foi lá mesmo, foi para a gente reunir e ver o que pode ser feito. A gente foi, assim, tentando, né, colocar nos trilhos e fazer. Mas a da Copa Rural, a reunião já é terça-feira, a partir das 19 horas, lá na Secretaria de Esportes, estão todos convidados. Senhor presidente, dando continuidade à nossa fala, Rua Marechal Floriano, é aquela bendita rua que liga o Del Rey no Grajaú. Infelizmente, para melhorar tem que atrapalhar. Então está fazendo a rede pluvial, dá muita poeira mesmo. Eu liguei para o dono do empreendimento, o Fábio Pessini, e pedi para ele, implorei para ele jogar uns caminhão-pipa lá, que o pessoal não está aguentando a poeira, não é isso, presidente? O pessoal não está aguentando a poeira, todo mundo cobrando e cobrando muito. Aí, infelizmente, eu já avisei. Aqui eu não vou passar a mão na cabeça da prefeitura e muito menos de empreendedor e dono de empresa. Ah, aqui não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Estou pelejando aqui para ver se a gente consegue o caminhão-pipa para jogar água lá, para amenizar o problema. Mas aqui, se a obra parar ou começar aquele negócio a passos curtos, eu vou subir aqui e vou começar a cobrar. E aqui eu já dei até o nome do responsável pela empresa lá, o senhor Fábio. Só pode ter certeza absoluta. Eu vou ficar assim, igual um carrapatinho na cola para esse serviço sair aí. Beleza? Eu vou ficar na cola. Porque estou sendo muito sério, muito justo. Meu papel é este, fiscalizar. E eu não estou nem aí se tem líder comunitário com o senhor fazendo reunião, se o senhor está indo na prefeitura fazer. O senhor pode fazer reunião até com o Papa. Eu quero que saia o que foi prometido. E eu vou ficar na cola. Então, nós estamos correndo atrás aí, ver se ameniza o problema lá da questão da poeira, mas nós não vamos ficar jogando água todo dia, não. Tem que acelerar a obra. Então, deixo bem claro aqui, porque terça-feira eu vou cobrar de novo. O senhor pode ter certeza disso. Segurança viária, o pessoal está reclamando, e mais um acidente na rua João Ferreira de Moraes com Rosa Viterbo. Vou explicar para onde é, vou desenhar para o pessoal de casa entender. É ali debaixo do Pontilhão, na Ponte Funda, onde que vai aqui para o supermercado BH. Segurança viária ali, Lucas. Nós já sentamos, conversamos e estou na sua cola. Fazer a segurança viária ali, transformar o pedaço da Rosa Viterbo em mão única. Porque quem está vindo Mangabeira para o Interlagos e quem está descendo a Rosa Viterbo da Ponte Funda, descendo ali, está confrontando, e não dá para enxergar, então tem que ser mão única aquilo ali. A segurança viária ali tem que acontecer o mais rápido possível, antes que aconteça um acidente mais grave. Então eu peço o competente secretário Lucas, que nós podemos acelerar aquela segurança viária ali, naquela parte ali. E, senhor presidente, só para finalizar, vou no rastro da fala do vereador Wesley Jarbas. Quando fala aqui de regulação de Estado, de remédios, tudo, eu acho que todos os vereadores aqui receberam um vídeo ou notícia de uma senhora que precisava de uma transferência. E parece que vereador faz transferência. Não faz. Justamente não faz. Nessa regulação que eu estou, tem 5 anos que eu estou aqui, 5 anos e meio, 5 anos eu cobrando essa regulação do Estado que não funciona. Não funcionava aqui, ainda levou para Belo Horizonte para não funcionar mais. E o novo governador aí, o senhor Matheus Sumido, que ninguém conhece, está mais sumido do que nunca. O que era pior, piorou mais ainda. Então, pessoal de casa, pessoal, moradores daqui da região, vereador não regula paciente. Susfácia é do Estado, não é culpa nossa. A gente manda, eu mando para a Patrícia, mando para o Eduardo Azevedo, para eles cobrar também lá, mas a regulação é do Estado. E a maior vergonha ainda é mais de 27 remédios em falta na farmacinha que o Estado não manda. Porque parece que é tudo culpa da prefeitura e não é. Esse Estado omisso, esse novo governador que ninguém conhece, caiu de paraquedas e cada dia mais decepcionando o povo mineiro. Obrigado pela sessão da palavra.
Muito obrigado, vereador, líder do governo Eburg. Passando para a segunda parte dos trabalhos. Solicito ao secretário a leitura dos projetos.
Projeto de Lei Complementar do Executivo Municipal número 3 de 2026. Altera a Lei Complementar número 30 de 14 de agosto de 1996, que aprova o Código
de saúde para o município de Divinópolis para atribuir regulamentação própria a fixação da data base e de forma de pagamento da taxa de fiscalização sanitária. Autoria, prefeito Gleides Azevedo.
Peraí, presidente.
Parecer número 184 de 2026. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão,
parecer número 183 de 2026. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela aprovação.
Em discussão, prateleira complementar número 03 de 2026. Altera a lei complementar número 30 de agosto de 1996, que aprova o Código de Saúde para o município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Coro para a votação. Maioria absoluta. Em discussão.
Palavra.
Palavra ali do governo Eiburg.
Senhor presidente, caros colegas, o projeto faz uma pequena alteração na forma de cobrança da taxa anual do alvará sanitário. Atualmente, a taxa é paga na data de vencimento do alvará sanitário, o que tem fragmentado demais o recebimento dessa taxa. A mudança tende a colocar uma taxa fixa para o pagamento dessa taxa, assim como já acontece com IPTU, ISSKN e outros impostos da taxa. Traduzindo, só vai mudar, em vez do alvará dessa taxa ser quando o cidadão tirou o alvará, vai ter uma data fixa, igual a IPTU, ISSKN e outras taxas também. Então, peço aos nobres colegas um voto favorável.
Palavra, presidente, a favor.
Com a palavra, vereador presidente Israel da Farmácia.
Quando me ligaram sobre esse projeto, eu ainda fui questionar e buscar mais informações sobre esse projeto. Como eu votei um projeto nessa casa, nós votamos um projeto nessa casa em 2022 e 2023, onde a gente alterava a data de vencimento do alvará sanitário, na baixa, média e alta complexidade. Farmácia, alta complexidade, ficou 3 anos, drogaria 3 anos, consultório médico, hoje é 5 anos, que vale um alvará sanitário do consultório médico. Hospital, 3 anos. E muitos comércios que ficou aí sem a necessidade de alvará sanitário. Então, a gente conversando com a Érica, a gente viu como o alvará sanitário das farmácias, consultor médico, alterou. Eles estavam deixando para recolher a taxa no período de renovação do seu alvará. Ou seja, drogaria e farmácia estão recolhendo com 3 anos atrasado. E consultório, 5 anos atrasado. E o projeto que foi da minha autoria, é um projeto claro, que fala que todo ano o estabelecimento de saúde tem que pagar a taxa de fiscalização, mesmo não sendo fiscalizado, não renovando o seu alvará no ano, para que não caracterizasse renúncia de receita. Então, esse projeto hoje é um projeto simples, que vai ser contemplado como IPTU, terá uma data base de pagamento todo ano. Todo estabelecimento vai ter uma data base. Por exemplo, se o meu alvará vence dia 30 de dezembro, eu pagarei a taxa 30 de dezembro. Com essa votação agora, terá uma data base de pagamento, tipo IPTU, que vai ser fixado pelo governo. Seja maio, junho ou julho, mas será uma data base para todo o comércio de saúde ter uma base data de pagamento da sua taxa de fiscalização. É um projeto simples, mas de grande importância. Em discussão. Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 2 votos a favor o projeto de lei complementar do Executivo Municipal número 3 de 2006. Altera a lei complementar do dia 30, a lei complementar número 30, de 14 de agosto de 1996, que aprova o Código de Saúde para o município de Divinópolis, para atribuir ao regulamento próprio da fixação da taxa base de forma de pagamento da taxa de fiscalização sanitária. Autoria Executivo Municipal. Solicito do secretário a leitura para esse projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 70 de 2026. Dispõe sobre acerca de implantação do QR Code, do código QR Code em todas as placas de obras públicas do município, contendo todas as informações de valores e recursos, tipo de obras, órgão ou empresa executora, para leitura e fiscalização eletrônica. Autoria, vereador Josafá. Parecer número 185 de 2026, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e judicialidade. Parecer número 186 de 2026, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 70 de 2026, que dispõe acerca da implantação do código QR Code em todas as placas de obras públicas municipais, contendo todas as informações de valores e recursos, tipo de obra, órgão ou empresa executora, para leitura e fiscalização eletrônica. Autoria, vereador Josafá. Corte para a votação, maioria simples, em discussão. Palavra, vereador autor Josafá.
Senhor presidente, é um projeto aparentemente simples, mas esse vem trazer transparência para as obras públicas, né, que tem, a gente vê vários locais com placas de obras com algumas poucas informações. E esse QR Code vai trazer todas as informações, de onde está a verba, o prazo, a empresa. Então a gente pede o voto favorável. Terça-feira nós votamos aqui nesta casa o projeto do Breno, é um semelhante, né? Então a gente pede favorável o voto dos nobres edis.
Em discussão. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 11 votos a favor o projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal número 70 de 2026, que dispõe acerca da implantação de código QR Code em todas as placas de obras públicas municipais, contendo todas as informações de valores, recursos, tipo de obra, órgão ou empresa executora, para leitura e fiscalização eletrônica. Autoria, vereador Josafá. Solicito ao secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal
número 91 de 2026, institui o Dia Municipal do Gari, no município de Divinópolis. Autoria, vereador Josafá. Parecer número 187 de 2026, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e judicialidade. Parecer número 188 de 2026, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, Prateleira CM 091 de 2026, institui o Dia Municipal do Gari, no município de Divinópolis. A autoria, vereador Josafá. Coro para a votação, maioria simples em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Josafá.
Senhor presidente, novamente peço voto favorável a esse projeto. Dia 16 de maio já é instituído no calendário nacional o Dia do Gari. E eu estou também buscando aqui em Divinópolis a aprovação desse projeto para também acompanhar a agenda nacional. Dia 16 agora, então, será o Dia do Gari, né? E a gente pede o voto favorável, uma forma de apoio. Nós estamos trabalhando junto com esses guerreiros, que é muito lembrado, mas a hora que deixam a sacola para trás, mas não é lembrado na hora do salário, é um salário ridículo que eles recebem. A gente está nessa luta com os garis na PL 4146, que já está no Senado, aguardando a aprovação do piso salarial dos garis. Então, a forma de a gente estar contribuindo para fortalecer essa classe que faz a diferença na nossa cidade. Peço o voto favorável.
Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra do Flávio Mar.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereador autor, vereador Josafá, quero aqui deixar claro aqui o meu voto favorável e quero te parabenizar por valorizar essa classe tão humilde, tão necessária. Imagina aí de nós, se não fosse aí, né, os garis, pessoal que recolhe aí o nosso lixo. Tendo em vista aí que nós, vereadores, sendo a voz da população, às vezes o caminhão do lixo fica um, dois dias sem passar, às vezes por algum transtorno, alguma objeção, alguma dificuldade, né, e aí já se torna ali nossa comunidade, o bairro vira um caos. Então, quero te parabenizar aí pelo projeto, instituindo aí esse Dia do Gari, mas acredito que não existe reconhecimento melhor do que o pagamento, que é o dinheiro, que é a valorização salarial para os gari. Então, é claro que não passa por essa casa, essa valorização, mas deixar claro aqui que, usando a nossa representatividade como vereador, que a gente puder fazer para valorizar, e eu não acredito que tem valorização melhor do que essa, que é a valorização salarial, pode contar comigo, pode contar aí com o nosso partido, que a gente comunga com esse tipo de valorização aos garis aqui, não só da nossa cidade, mas do Brasil todo.
Palavra. Palavra, vereador Neiburg.
Senhor presidente, quero aqui estar parabenizando o autor pelo projeto, excelente projeto, valorização desses guerreiros, né, de todo dia, e já declarar o nosso voto favorável. É igual o Flávio falou mesmo, né, tomara que venha lá de cima, né, que já está tramitando lá em cima esse teto salarial para eles, tomara que venha o mais rápido possível, que esses caras têm que ser valorizados mesmo. Fica. Eles passam lá na nossa região 3 vezes por semana. Fica um dia sem passar lá para você ver o caos que vira. Então, parabéns, o Josafá. O senhor acertou nessa valorização a esses guerreiros do dia a dia. Terá o nosso voto favorável.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente. Vereadores, vereadores, povos acompanham essa tarde hoje. Vereador Josafá, um vereador que tem esse olhar para esses profissionais que realmente faz toda a diferença. Aqui está o vereador Washington, que mora na mesma vila que eu moro, e ele sabe o tanto que é na nossa comunidade lá, o tanto que o pessoal sofre. É uma vila muito estreita, pela qual eles vão no final lá desse beco para recolher esse lixo e levar até o caminhão que não tem a entrada lá, Josafá. Então, se eu sempre lá, às vezes a gente brinca, ajuda esse caminhão a carregar o lixo também, mas essa valorização tem vindo junto aos nossos representantes federais. Nosso próprio senador Cleitinho, recentemente, fez um vídeo e falou, é esse profissional que não tem um olhar, tantos regalias para a política, para tantos outros setores também, mas esses profissionais merecem. E esse dia aí pelo qual o senhor está reconhecendo aí esses profissionais, que realmente o que seria da população se esses profissionais para cuidar da nossa cidade. Terá meu voto favorável.
Em discussão. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 91 de 2026, que institui o Dia Municipal do Gari no município de Divinópolis. Autoria, vereador Josafá. Solicita ao secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não temos mais projetos na ordem do dia.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, não havendo minuto, nem minuto de silêncio, e nem avisos, às 17 horas e 13 minutos do dia 14 de maio de 2026, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 27ª reunião da 26ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 26ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Tenha todos uma boa tarde.